Olá, terráqueos! Que merda de dia, que dia ruim, dia para ser esquecido. Rica e Duda, deem aí as suas palavras iniciais.
Por favor, Gaúcho. Tô muito triste, cara, porque a minha segunda seleção na Copa, além do Brasil, torcia muito pro Uruguai, mesmo que a gente fosse pegar o Uruguai pela minha proximidade. E hoje foi um dia muito ruim, cara, ver o Brasil perder e ver o Uruguai perder da maneira que, né, cair fora da Copa. Mas vamos falar muito disso aí também, além do Brasil, da derrota, vamos falar do Uruguai que ficou pelo caminho aí. Eu sou o Duda, se inscreva no meu canal e tamo junto.
É, minha rapaziada, eu tô também um pouco chateado, embora é aquele jogo que a gente perdeu quando podia, né, então nenhum motivo de pânico, jogamos melhor e perdemos, tivemos chance de ganhar o jogo e tal, não precisa de pânico, mas tem algumas coisas que dá pra gente discutir sim na seleção do Tite, nós vamos discutir daqui a pouco.
É nóis, e eu sou o Rogério Vilela e tá começando então esse dia triste, mas vamos falar tudo sobre a seleção, sobre o término dessa primeira fase, agora é mata-mata, agora quem perde vai pra casa, e algumas seleções já ficaram em casa. Vamos chamar hoje o hipnotizador mais adorado do Brasil, Pyong Lee, tá aí? Cadê o Pyong? Cadê? Olha lá!
Ó, oh, grande japonês! Né? Tô no carro! Tá,
japonês,
no
carro, é coreano! Aqui.
É tudo coreano. Igual!
Coreia passou, gente! Coreia fez um milagre hoje, porque, cara, não ia passar. Aí eles ganharam de Portugal e o Uruguai tinha que fazer mais um golzinho pra. Putz, Coreia passou um milagre. Aí a alegria de coreano dura pouco. Que aí descobri logo em seguida, falou assim, pô, Coreia vai pegar Brasil. Aí eu falei, legal, cara, legal, fudeu. Parabéns pra nós.
E você vai torcer pra quem, Pyong? Hã? Você vai torcer pra quem?
Ó os caras querendo me colocar em problema.
Logo
no começo. Eu vou torcer pro Brasil. Ó, gente, eu lembro do momento que o Brasil foi penta. Cara, eu tava no colégio coreano-brasileiro, a gente parava pra assistir todos os jogos da Coreia e do Brasil, parava a aula. E, cara, quando foi penta, foi emocionante. Desde 2006, eu tenho desejado o Hexa, o Brasil se distanciar, porque temos dois países tetra, né? Graças a Deus, a Alemanha caiu fora, tomou no rabo, e Itália não foi classificada. Mas, cara, mais uma que os caras ganhassem é penta também, então... Eu tô torcendo loucamente, mais ainda agora, nessa chance louca de Brasil ser hexa. Gosto da Coreia, minha origem é de lá, eu sou da cultura, tenho raiz cultura coreana, mas, cara, desculpa, Brasil, nasci aqui, meu país é o Brasil, e vamos pro hexa, cara, tem que ganhar.
E eu torcendo
que o Brasil vai pegar a França na final. Pelos chaves ali, velho, vai ser Brasil e França na final, se der tudo certo.
Hipnotiza eles, o Pyong, hipnotiza os caras pra nós, irmão. Se vira aí, pô.
Mas segura, ô Pyong, segura aí que eu vou chamar outro convidado também, que é o Marco Aurélio Souza, que também tá aí na pinta aí. Cadê o Marco? Aí!
Dá um oi pra global, galera aí, global.
Ex-global.
Vilela, eu tô preparado, Vilela. Muito gaúcho na live. Muito gaúcho na live, eu tô preocupado.
Mas isso é um ótimo sinal, Rica. E queria só falar uma coisa. Tem umas frases feitas no futebol que são maravilhosas e é a mais pura verdade. Existe aquela frase, não tem mais bobo no futebol. Né? E aí dá para a gente levar para todos os esportes. Não tem mais bobo nos 200 com barreira e assim por diante. A questão é, por que eu estou dizendo isso? Portugal, reservas, perdeu. Espanha, reservas, perdeu. Brasil, reservas, não tem mais bobo no futebol. Numa Copa do Mundo, que só 32 seleções vão para lá, você corre muito risco. Botando um time quase todo reserva, porque é uma outra seleção que está na Copa. Tirando duas ou três, Catar, Costa Rica e tal, pô, jogou contra Camarões, teve muita dificuldade, perdeu o jogo. Não tem mais bobo no futebol.
Pior que é verdade. A gente já pode... Ô, Duda, a gente já pode falar sobre isso.
Depois eu quero colocar o negócio pro Pyong... Depois.
Colocar o negócio pro Pyong, cara. Calma.
Que isso, respeito o Pyong, hein?
Que isso, cara. Respeito o convidado.
Foi mal, Pyong. Eu queria colocar um assunto.
Nome de família, rapaz.
Não, mas vamos começar, então, falando sobre isso, né? Sobre essas... Se são zebras, se são resultados normais, porque não tem mais essa distância. E quando você joga com um time que não é o seu principal, você está sujeito a isso. Vamos falar sobre esses resultados que todo mundo aí se assustou, né? Coreia passando, Japão passando em primeiro e tudo mais. E o Brasil perdeu
ia... da... Pode falar. Não, então, a gente está com um delayzinho, então se nós nos interrompermos, pedir para o pessoal só ter a mínima paciência, que, enfim, cada um está na sua casa e essas coisas podem acontecer. Eu ia dizer o seguinte, cara, ontem a gente estava aqui, estávamos nós três, e ontem a gente estava com quem, cara, que a gente recebe tanta gente legal aqui, e a gente estava trocando ideia e perguntando quem seria o adversário do Brasil, e a gente demorou para colocar a Coreia. A gente quase não colocou a Coreia.
Não, nem. É.
Não, era no fim a gente acabou Uruguai. Colocando. É. E aí lá pela Santa Tchê, falta a Coreia, coloca a Coreia. o Pyong, enfim, tem origem coreana, torce pro Brasil, mas acho que nenhum coreano poderia imaginar e poderia acreditar que ganhando de Portugal seria o suficiente, porque do outro lado teria ainda que fazer resultados paralelos, ou seja, foram duas zebras na minha opinião, não foi só a vitória da Coreia, porque Camarões ganhou do Brasil, mas não classificou, tu entende? A Coreia, além de ganhar, ainda classificou, foi dupla zebra nesse grupo, na minha opinião.
Cara, a Coreia assim, ó, a mínima chance, assim, quando eles pegaram Gana, foi Gana que eles perderam de 3-2, cara, quando eles pegaram Gana, eles estavam jogando muito mais, atacando muito mais. Tiveram 9 chances de gol ali, pressionando até o minuto final. E tipo, eles empataram em 5 minutos, que é o caso do Japão também. Então eles empataram muito rápido, mesmo tomando de 2-0. Você vê, mano, você toma um gol, o time já baixa a energia ou vai pra cima. Agora 2 gols, o time fala, porra, não vai dar pra ganhar. Aí a Coreia tinha empatado, velho, eles vacilaram. Naquele resultado que eles vacilaram, não tinha esperança, sempre tem, sobra, mas, cara, não tinha chance. Imagina quando você fala assim, porra, Coreia do Sul, que o melhor resultado foi semifinal na Copa de 2002, quando o Brasil foi penta, porque tava um país sede, véio, eles iam ganhar de Portugal, do Cristiano Ronaldo? Não vai. Ainda tem esse resultado que o Uruguai, aquele tem um negócio de saldo de gol, tem que ganhar, então dependia dos dois jogos de fato. E aí a gente teve que torcer, acabou o jogo da Coreia, hoje eu fiquei olhando o jogo do Uruguai, todo mundo desesperado no estádio, os coreanos olhando o jogo do Uruguai, meu Deus, acaba, 9 minutos de acréscimo, meu Deus do céu, só acaba essa merda, e passaram no milagre. Só que aí, velho, eu não tinha visto, ninguém tinha me falado, tipo assim, provavelmente se Coreia passar por um milagre, vai pegar o Brasil. Então minha alegria realmente durou muito pouco, e eu tava torcendo, falei assim, ó, Brasil, deixa só o Camarões fazer só mais um golzinho, ou pedir para outro time fazer uma Suíça fazer mais um gol, que aí o Brasil passa em segundo, joga com Portugal, deixa a Coreia brincar mais um pouco, jogar com a Suíça. Mas deu Brasil e Coreia, infelizmente, sei lá, porque é um negócio esquisito. Eu não esperava, era um resultado que tipo, não tinha como prever, não esperava mesmo.
Eu tenho uma má notícia para vocês aqui. Ó. Uma xamã da Coreia do Sul fez uma previsão. Dizendo que a seleção da Coreia do Sul, porque o Uruguai não está focado, pode ser um empate. Então, no dia 28, o técnico Paulo Bento está muito irritado, previsão dela. Tem algo de errado nesse jogo. E no dia 3, que dia 2 é contra o Brasil, é um dos melhores desses 3 dias. A time da Coreia do Sul vai ganhar de Portugal. E significa que, de acordo com o que eu estou pensando, ela não sai antes das quartas de final. Olha aqui, ô coreana, eu vou dar na tua orelha, hein? Tu vai prever tragédia na casa de um caralho, porque não vai mudar nada pra eles lá, se eles não ganharem, pra nós fuder o planeta aqui. Tu para com essa porra, hein?
Cara,
mãe de tipo nada, assim, mãe de nada,
olho puxado. Tô torcendo total pro Brasil, mas cara, essa Copa, que nem vocês falaram, tá uma incógnita. A Japão eliminando a Alemanha. Tipo assim, a Alemanha foi pro saco. Bélgica que eliminou a gente na Rússia, o Brasil na Rússia, foi pro saco. Tipo, a Argentina perdeu da Arábia Saudita. Quem
apostou dinheiro
na Arábia Saudita?
Maravilhoso.
Ficou rico. Mano, teve um cara, meu, um amigo meu, colocou R$800, ganhou 22 mil.
Mano, ganhou 22 mil. Mas tá podendo gastar o seu amigo, hein?
Caraca, maluco. Oh. Maluco do céu. Então essa Copa foi muito estranha. Opa, tá sem áudio. Tá sem áudio.
Não, tá bom. O Duda tá sem áudio.
Dudu tá sem áudio.
Eu ia dizer, cara, um amigo meu hoje perdeu R$40 mil em aposta.
O quê?
Em dois jogos.
40
pau? Ele apostou 40, ele apostou no jogo do Portugal e do Brasil em várias coisinhas, tá, sabe? E somando...
E errou tudo.
O cara me... Cara, ele tava. Ele tá lá, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, perguntei, e aí, meu, como é que foram? Porque ele sempre posta quando ganha, né? Sempre, ah, cagando lei, é, porque aqui, porque pá, blá, blá. Hoje não veio nada, eu assim, acho que deu ruim. Aí eu perguntei, meu, como é que foram as hoje? Caralho, velho. Eu falei assim, perdeu quanto? 40 mil reais.
Meu!
Eu não tenho, eu não tenho saúde pra.
Não, era impossível. Tá, não, primeiro deu dinheiro, depois não tem saúde.
Mano, era impossível você prever o que aconteceu hoje. Coreia ganhar do Cristiano Ronaldo, Portugal e tal, não é, não tem como. Ninguém apostou na Coreia. E Brasil. É.
Mano, eu apostei na Coreia nesse programa, Pyong. Eu apostei, depois o diretor vai botar.
Eu vou colocar.
No Camarões? Vocês acham que alguém apostou? Fora o pessoal do país, Camarões, com esperança ali.
Não,
alguém apostou
ninguém.
Em Camarões?
Eu vou colocar 100 reais na Austrália, que está pagando 14,5 para ganhar da Argentina.
Ou cê, bota na classificação, pode... Rica. Vê quanto é que está pagando a classificação. Porque daí pode ser na prorrogação ou pênalti.
Classificação, a Austrália está pagando 7,4.
Ó, isso já é mais legal. Isso já é suficiente.
Botar 100zinho aqui, você acha?
Fala com a gente, Tchê. Tô com saudade de tua, rapaz.
Cara, é o seguinte, eu tô aqui abismado ouvindo vocês falar de apostas, que eu nunca apostei nada, não tenho essa manha. E aí você vê o especialista, o Rica Vilela e Pione, quando o cara já te dá uma sugestão. Tá pensando em apostar em A, ele já te fala no B. Por quê? Porque ele é apostador. Né? Então, no mundo existe apostador e quem não é apostador. É isso. E hoje eu tava num evento muito legal que teve aqui em São Paulo, que foi a primeira FanFest para pessoas com necessidades especiais da história do mundo. Imagina um lugar com 5 mil pessoas com alguma deficiência e uma fanfest para essas pessoas. Depois teve um show do Jota Quest, cara, um dia que eu gostei muito de ter vivido. E tava lá o Edmilson, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. E vendo o jogo, ele me falou uma coisa que eu não tinha me tocado ainda. Ele disse assim, cara, esses jogadores que estão se machucando, eu não sei se eles... aceleraram a preparação para chegar na Copa voando nesses 3 meses de temporada ou se eles ficaram se poupando para chegar na Copa. Ele disse que são dois extremos, mas isso deve estar acontecendo com muito jogador. O cara mentalmente pensou, cara, eu vou fazer uma super preparação para chegar em novembro voando, estourou, e o cara que ficou se cuidando. Não, eu não segurando. Posso estourar, eu não posso perder a Copa do Mundo, né? Ou seja, um cara que jogou, né? E aí ele tocou nesse assunto e eu fiquei pensando, porra, pode ser mesmo, né? Porque obviamente que os jogadores são seres humanos, o cara pensa. O cara quer muito sem ir dúvida. Pra Copa e ao mesmo tempo ele morre de medo de sair da Copa. O choro do Alex Telles hoje era um negócio comovente. É. Né? É o choro de quem sabe que não vai mais jogar. Né? É a vida pensando naquilo e aí o cara machuca num jogo. Ele jogou alguns minutos no outro, jogou essa partida.
Engraçado,
e
tem né? Que sair. Engraçado é que o Alex Telles não falou nada sobre política, ninguém achou engraçado, todo mundo ficou com dó do choro dele. Do Neymar pode fazer chacota, né? Engraçado como as pessoas têm pesos e medidas idiotas, né? A dor é a mesma, cara. Os dois caras estão se prepararam muito para realizar o sonho da vida deles. É uma merda o cara se machucar num jogo desse. Uma merda. Tem gente que acha engraçado.
Eu e o Duda, como a gente é lá do Rio Grande do Sul, a gente cresce com a polarização na nossa cabeça, mas é uma polarização do bem, porque é o Grêmio e o Inter. É o Inter e o Grêmio, né? E a gente aprende muito cedo que toda polarização é burra. Toda, né? Porque se você, tudo você leva, porque a gente até inventou um termo, que é a grenalização. Quando a discussão está ficando muito idiota, tem alguém mais lustro que fala, vocês estão grenalizando tudo, que nada mais é do que essa porcaria dessa polarização, né? Verdade. Então, a gente aprende lá que isso é a pior coisa do mundo e, de fato, não dá para ter dois pesos e duas medidas. Jogador que machuca na Copa é triste qualquer um. Pô, e outra coisa, que eu acho que vocês já devem ter falado mil vezes aqui. Eu posso ser um pouco radical no que eu vou falar agora. Eu vejo pouquíssimas chances do Brasil ser campeão sem o Neymar. Sem o Neymar, a subida da montanha é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque é uma coisa básica quando ele está em campo. O outro time arma o mesmo esquema de marcação que a gente arma contra a Argentina e contra Portugal. É o mesmo. Um pega, o outro sobra e tem uma cobertura do que está sobrando, porque é o Neymar. Quando o Neymar não está em campo, acontece o quê? Não tem
um,
essa
em cada um.
Não tem essa preocupação. É um troço matemático. Então, ele tem que voltar, ele tem que jogar, e com ele, aí o caminho é mais factível. Sem ele, eu acho muito difícil.
Deixa eu perguntar uma coisa. Que o Brasil jogou mal hoje, velho. Eu não achei que o Brasil jogou mal hoje.
Também acho que não.
Sinceramente, o primeiro tempo principalmente. Posso... Mas fala, Rick, depois a gente
Não, só para aproveitar o Pyong aí, que eu sei que o Pyong tem que sair daqui a pouquinho, né, Pyong? Você trabalha com hipnose, que é uma coisa que sempre me gerou muita curiosidade. Inclusive, uma vez eu fiz uma sessão de hipnose. Não deixei o cara ir até o final, porque ele viu que eu tinha uma resistência, mas o meu relógio acusou que eu tava dormindo. E, cara, eu sou um cara que eu só durmo com melatonina e um remedinho, senão não rola. Então, realmente, é um negócio assustador. Você vê a pessoa falando com você e você vai baixando e tal. Você, de fora do futebol, você tem a impressão que isso pode ser aplicado no futebol com algum benefício e nunca foi?
Na verdade, deveria, então, assim, para quem quer trabalhar em alta performance dentro do esporte, deveria usar. Michael Phelps usava, Michael Jordan usava. É muito comum em atletas de alta performance usar essa parte mental.
Mas opa, em que ocasião, Pyong?
Então, em ocasião de treinamento, de pré-jogo, cuidado emocional, aumentar performance, botar energia em cima, ter a melhor performance em todos os jogos. Então, porque é uma questão emocional, mental, para poder você... Porque imagina estar numa Copa do Mundo, a pressão que é, o torcedor, a plateia, milhares de pessoas gritando ali, a pressão de, pô, se posso ser eliminado, não posso, preciso representar, vou me machucar, não vou... Tudo isso, cara, é uma questão de cuidar da mentalidade do jogador, né? Você vê que os times que tomam um gol e ali já brocha, acabou, velho. Toma sete gols ali, que nem a Espanha fez. Foi a Espanha que fez sete? Então, legal, o time que lá enfraquece fala assim, pô, já não tem esperança, já não tem como. E tem outros times, Japão e Coreia dessa vez, cara, eles falam assim, cara, a gente consegue, a gente pode, estamos jogando, e os caras vão, empatam, vira jogo, e aí acabaram passando os dois. Então, assim, eu acredito que a parte mental, de fato, deveria ser uma das mais importantes, que a parte física é muito importante, porque você não vai deixar de treinar, só que a parte mental, para alta performance num negócio de Copa do Mundo, Olimpíadas, deveria ser obrigatório. Eu tenho alguns alunos que foram formados pelo nosso instituto, pela nossa metodologia, que hoje focam completamente em trabalhar com atletas de alta performance. Então, é claro que ajuda. Ajuda na mentalidade, na recuperação, no emocional. E aí vai com tudo, para despertar e desenvolver o melhor e entregar o melhor potencial.
Mas a minha ignorância não alcança, Pyong, de verdade. Em que momento isso pode ser benéfico? Ou seja, o cara... A hipnose, porque eu, de fato, a hipnose... Assim, para quem é cru, como eu enxergo muito aquela coisa meio estereotipada, né, da hipnose. Sim. Mas... aonde é o benefício dela? É tipo desligar do resto e concentrar numa coisa? É tu colocar no inconsciente do cara, por exemplo, a você performance consegue. Melhor?
É isso, você consegue ativar momentos, bloquear informações, você consegue bloquear a pressão, você consegue controlar as emoções dele, instalar gatilhos. Então, onde está o foco? Tipo assim, eu conseguiria... É porque assim, se vocês forem assistir vídeos que eu fiz com celebridades, artistas, pessoas, tem vários tipos de sugestão, a gente consegue manipular e controlar todos os cinco sentidos. Então, por exemplo, eu faço o Celso Portioli, ele não enxerga e não ouve mais os filhos dele. Eu consigo bloquear, fazer uma alucinação auditiva negativa, que é bloquear os sons. Não ouve mais a torcida. Não ouve a torcida, foco total... Chega numa capacidade, quando a gente aprofunda mais ainda, chega nesse nível de alucinação visual negativa, que é o quê? Apagar, não tem torcida nenhuma lá. Tipo assim, então tem gente que vai ser positivo, tem a torcida, que aquilo dá um gás, você vai detectar isso no jogador, e tem gente que não joga bem com barulho, pressão, gritaria, e a gente consegue neutralizar isso, como se o cérebro não interpretasse mais. Então você vai ver que tem várias aplicações. Qual momento deveria aplicar? Primeiro que todo time profissional de performance, resultado, pode ser futebol aqui no Brasil, pode ser outro esporte, deveria ter um, dois caras responsáveis pela parte mental, emocional dos atletas. Deve ter. Mas tô falando num negócio com essa ferramenta que, tipo assim, eu me especializei já desde 2016 e tenho aprendido no mundo inteiro com várias referências. Então assim, cara, tem que ter um cara com ferramentas incríveis, tipo a hipnose, para acessar o subconsciente e fazer... Durante os treinamentos, pré-jogo, durante o jogo, avaliar com quem está mal, quem está bem, jogar sugestões no meio, ativar certos gatilhos. Então é essencial para a alta performance.
Sabe qual seleção que faltou isso, cara? A belga, qual? Cara. A seleção belga. Tava com um esquema lá de traição, de negócio. Tinha que focar, os caras falam, esquece, aqui dentro é só amizade, cara, né? Esse negócio de furazói e tal. Não rolou isso?
Eu não cheguei a ver, mas você consegue bloquear todo esse tipo de coisa. A pessoa que tá lá predisposta, botando uma Copa do Mundo, beleza, o treinador mental deles lá, vai lá, eu tô o Pyong, sou treinador mental, eu vou lá falar assim, ó, beleza, aprofunda, vou colocar um estado, acessar o subconsciente, travar o que precisa ser travado, tipo assim, isso não vai ser ativo, não vem, não influencia no jogo, desativa, ativa, faz isso, aquilo. Então dá uma reconfigurada, entre aspas, de fato, é basicamente isso. A gente reconfigura a pessoa...
Disputa de pênaltis, assim. Você tá na beirada do campo, numa disputa de pênaltis, você consegue fazer o cara... Porque, pô, imagina, disputa de pênaltis, final de campeonato, o cara tá com aquele peso na perna, a torcida inteira, pro cara ficar o mais calmo possível, dá pra fazer isso. Em pouco tempo, em 10 minutos.
Com certeza. Por quê? Agora você me deu um insight, por exemplo. Ah, porra, mas você tem que ter tempo pra acionar o cara. Não. Se tiver que ir direto pros pênaltis, vamos supor, eu não tenho tempo.
Isso.
O que que eu vou fazer? Eu vou ver a possibilidade, por exemplo, esses jogos de eliminatória, empatou, não tem pênalti, então não teria deixado pronto. Mas eu, como treinador, o que eu faria? Eu pegaria o treinamento todo pré, sabendo que ia ter jogo para pênalti, eu ia instalar um gatilho, que é como se fosse uma programação, um botão. O que eu faço?
Soldado invernal.
Botar em transe. Eu só pego e quando vai para os pênaltis, opa, vai ter pênalti. Eu pego e aciono um gatilho. Por exemplo, eu instalei um toque no ombro específico, ou de alguma parte específica do braço. Eu vou pegar, só vou acionar, aquilo vai ativar automaticamente, e aquela calma que ele precisa, a concentração para os pênaltis, o goleiro, tudo, tirar a pressão, tudo vem automático. Cara, é muito louco, porque assim, isso parece óbvio porque eu tô falando, porque eu tô há anos nisso, estudando, testando, fazendo vídeo, tratando gente com depressão, ansiedade, fobias. O que é? O computador é uma cópia do ser humano. O ser humano, ele tem a parte física, que é o hardware, e tem o software. Só que esse software pouco se conhecia. Hoje a gente conhece, consegue acessar. Então tem uma programação, a gente tem um código-fonte. Hoje a gente acessa através da hipnose o código-fonte. Então lá eu vou deixar programado coisas. Por exemplo, então o vício ou o medo, uma fobia, ele vai ativar regiões neurais, tipo assim, ó, o medo de dirigir, ou medo de avião. Ele ativa as conexões neurais juntas. Medo, avião. O que eu vou fazer? Opa, peraí, não é para ativar junto. É para ativar aqui, é para outro caminho. Então eu reconfiguro o cérebro e a mentalidade. E aí eu vou deixar feito isso, vou instalar um gatilho, o cara fica pronto para um momento importante. Pênalti, falta, cobrança, o goleiro lá, toda a pressão em cima das costas dele. Mano, eu vou deixar instalado, eu só vou ativar o gatilho na hora, então não preciso de muito tempo com o cara.
E é coletivo ou individual?
Cara, coletivo dá para fazer, que é o que acontece muito em palestras, você vai ter que fazer uma demonstração rápida com 1.000, 2.000 pessoas, você faz um coletivo e com alunos no curso, por exemplo, tem 50, 100 alunos, coletivo. Mas para atleta de performance, aí teria que fazer individual, porque o individual ele é muito mais profundo, porque cada ser humano tem uma identidade, tipo assim, tem a impressão digital. Cada ser humano tem uma identidade digital, identidade cerebral, que a gente vai ter que explorar e aprofundar com cada um. Eu não posso generalizar e falar que tudo generalista vai fazer resultado de fato. Eu preciso pegar um por um. Então, por isso que seria um negócio constante. Tem que ter no time dentro. Ah, não vai ser o Copa. Daqui a 1 ano, 2 anos, já tem que estar treinando, preparando e condicionando a cabeça, a mente de cada jogador. Então, vai fazendo rodízio. Ó, pegar esse jogador, esse grupo de 3 pessoas, hoje 3 pessoas, e já deixar tudo pronto para quando chegar uma competição, uma Copa, Copa América, Libertadores, qualquer tipo de competição importante, o cara já está pronto e afinado. Ali é só fazer ajuste fino e ativar os gatilhos que já foram instalados pro cara, entendeu?
Interessante,
hein? Galera, deixa eu só...
Eu tenho uma pergunta.
Só uma coisinha, Marcos, só um pouquinho. Diretor, por favor, vamos começar com uma enquete aí já para esquentar o programa, que é o seguinte, a gente continua com o assunto aqui, mas já coloque aí quem foi mal, quem foi pior hoje no jogo. Se foi Gabriel Jesus, Tite ou Gabriel Jesus? Coloca Gabriel Jesus 2 vezes para mim, por favor, tá?
Perseguição.
Manda bola aí, Marco.
A minha pergunta, Pyong, é o seguinte: se você não puder responder por questão contratual, você diz, Marco, não posso responder. Você foi proibido de fazer isso no Big Brother, ou você tentou e não deu certo, ou nem tentou?
Não, a hipnose em si, eu fiz, né? Teve uma noite que eu peguei e a galera queria ver, eu fiz. Então não tinha nenhum tipo de proibição, tipo assim, você não pode fazer tal coisa. A proibição, a única proibição é, tipo assim, cara, você não vai poder levar nada pra dentro, o que impossibilitava, de certa forma, tipo assim, pô, sou mágico há 14 anos, eu poderia fazer alguma coisa. Fiz muita coisa com objetos das festas, do lugar, mas assim. Hipnose em si, eles falaram nada, porque eu não preciso de nada. Agora eles proibiram a entrada de livro, que eu poderia aproveitar para fazer algum tipo de mágica, mentalismo, livro, baralho. Eu falei, pô, só um baralhinho, tá? Não podia. Então, assim, a gente entrou no Icru, sem livro, sem nada, só roupa. E a hipnose eu fiz um dia, e poderia fazer. Usava muito a auto-hipnose lá. A auto-hipnose eu usava bastante, e a hipnose eu fiz numa noite com cinco lá que estavam predispostos, queriam ver, assistir e tal. Mas não tinha nenhuma restrição, não.
Ó,
Que loucura.
aqui no meu canal já tá rolando a enquete aí. Eu acho que no canal de vocês também. Vamos aí a enquete. Já começou aqui, ó. 100 votos de cara aqui, ó. Gabriel Jesus, 48%. Kit, 44%. E Gabriel Jesus, com 8%. Gabriel Jesus tá em primeiro e em último aqui.
O meu tá
Juntando os
rolando
dois.
também. É 52%. Eu só botei Gabriel e Tite, né? Não tem como botar dois Gabriel.
Tá.
Eu botei Gabriel, tá 52, Tite. Tem 100 votos no meu, então tá bem parelho.
E
54 o Jesus e 46 o
vamos
Tite.
só lembrar pro pessoal aí, ó, que Gabriel Jesus aqui em sua melhor participação em Copas do Mundo aí, olha aqui, ó. Tá aí um
Essa
meme.
aí é sacanagem.
Vamos falar do jogo então.
O Marco tinha uma
Primeiro.
pergunta pro Pyong.
É, o Marco tinha
Ele
uma aqui.
fez. Essa é do Big
Ah, ele
Brother.
fez? Não, eu
Ah,
perguntei, é isso aí,
acho que não.
eu perguntei do BBB se tinha alguma restrição e tal, mas
Ah,
ele
achei que
disse
era
que
outro, achei que era outro.
tava
Não, desculpa.
liberado. O mais difícil mesmo, Pyong, é conseguir hipnotizar a audiência, né? Isso aí não deu.
É. Ó, diretor, só bota na tela para confirmar que eu não sou causeiro para eles, por favor, se você
É. É.
puder.
O quê?
Só para
Fez a
confirmar que eu não
aposta?
sou
Fez a
causeiro.
aposta?
Tá aí, ó.
Aí,
100 conto na Austrália.
Boa,
Cara, você pode ganhar
rapaz.
740 pau.
É amanhã, hein? É amanhã.
Minha Austrália. Eu não sei ainda qual vai ser o voodoo que eu vou fazer. Os bonequinhos da Argentina estão ali, eu tô pensando. Aliás, Pio, se você conhecer alguma magia negra, alguma coisa que funcione, me avisa, porque eu preciso aqui, eu faço voodoo contra a Argentina toda a véspera de jogo. Já botei no gelo, já botei no fogo. Amanhã, não sei se eu vou enterrar, não sei.
Amanhã já
4 horas o jogo deles.
Já tá começando oitavas e a Argentina já começa jogando.
Isso.
Então, mas,
Gente,
ô Rica,
mas
não sei
qual é a
se você
opinião? Mas
sabe.
peraí. Eu vi que ele apostou na Austrália, mas assim, avaliando racionalmente quem vocês acham que ganha entre esses dois times.
Não, não tem racional contra a Argentina. Peraí.
É, racional não existe, né? É óbvio que a gente não vai no racional.
Contra a
Mas
Argentina não tem racional,
o
irmão.
Pyong não está
O
acostumado com o Rica. Quando tem Argentina, ele esquece.
Rica, eu só tenho uma informação para te dar por que o Brasil perdeu hoje. Porque tem um canal que está fazendo live lá na Argentina que chama Vamos Catar El Tri, que tem um cara que fez macumba com jogador também do Brasil, cara. Então os caras estão fazendo a mesma coisa que você lá.
É comigo que eu vou piorar bem essa situação hoje. Vocês vão ver. Olhem no meu Instagram mais tarde. Hoje eu me... Olha, meu irmão, meu voodoo hoje vai ser escroto, cara.
Não.
Vai ser escroto.
Para amanhã você
Eu
tem que
tô
caprichar, cara. Tem que caprichar.
Curioso para ver a tua fantasia de canguru. Se tu vai vir de fantasia de canguru se
Cara, olha
amanhã,
só,
se
não
a
é canguru.
Argentina.
Eu fiz uma aposta, eu fiz muito pior, Dudu. Eu apostei com meus amigos hoje, filmado aqui em casa, que eu moro no posto 4, 5 aqui da Barra. Se a Austrália tirar a Argentina, eu vou pulando de canguru até o posto 2. São 2 quilômetros saltitando na avenida da praia com todas as pessoas vendo.
Ah, eu acho bom. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Eu achei bom
Olha,
isso aí.
se a Austrália ganhar, eu apresento o programa amanhã de vestido da minha mulher.
Tá, baita, baita.
Nossa!
O biquíni,
Instagram
biquíni,
nossa,
biquíni.
isso aí, E o Duda raspa o
e o
bigode,
Duda.
foda-se.
Amanhã eu vou estar no casamento de um amigo meu. Amanhã tem um casamento, começa às 3 da tarde. Provavelmente
Que
estaria
casa
embriagado.
na Copa?
Eu
Casa no
vou
meu
estar.
Deus do céu.
Não, e pior que ele é um amigo, é jogador de futebol ainda por cima.
Eu
Tá
sei, o
atualmente.
nome começa com
Né?
R e termina com Miro.
É, exatamente. Então,
E ele não sabia que tinha Copa. Eu tenho um amigo que casou no dia da final Espanha e Holanda. Eu falei, irmão, você é um psicopata. Porque o Brasil
Não,
podia ter
ele
ido pra
botou.
final.
Ele botou
Mas
do dia 3,
espera.
no sábado.
Mas e casa? Quem casa 3 horas da tarde?
Pois é,
Não,
então não vai dar
na
certo esse
igreja
casamento.
às 3 na igreja às 3, depois umas 5 e pouco vai pro recepção, mas eu vou ficar aqui, ó, tô levando meu celularzinho, né, obviamente, ah, vou ficar vendo o joguinho da Argentina às 4.
Né? Duda, o que você vai fazer se a Austrália passar? O que você vai fazer?
Não, eu vou entrar completamente embriagado, fica tranquilo, eu vou entrar ao vivo da festa amanhã.
Mas isso
eu
é o mínimo.
Você
acha que eu vou sóbrio? Você acha que eu vou sóbrio pular de canguru na praia,
Cassão? Eu estarei com o Kahneman amanhã, na festa. Então, se a Argentina cair, vamos colocar o Kahneman ao vivo neste programa.
Rica, o Duda, ele pode entrar com o Kahneman ao vivo, se o Kahneman tiver aqui. Se bem que o Kahneman não bebe, né, Duda? Se não me engano, ele não bebe.
Eu acho que não. Mas amanhã pode ser que abra uma exceção, né?
Quando ganha título e tal. Mas aí você pode entrar ao vivo com o Kahneman para dar uma alegria para a torcida tricolor, que o estádio é aqui pertinho da minha casa. Vale lembrar que eu sou gaúcho, mas não moro mais no Rio Grande do Sul. Porque o Kahneman parece que vai desembarcar aqui perto da minha casa, a torcida
tricolor. Eu não queria falar nada, Duda, mas começou aqui essa história, hein?
O Duda pode entrar amanhã, talvez, com um novo zagueiro do São Paulo Futebol Clube.
Olha só. Porque eu vou agora. Eu vou atrás disso aí agora. Eu vou melar essa brincadeira agora.
O Rica fez um convite.
Você tinha essa informação também?
Ele entrou na live aqui e eu sabia que o São Paulo tinha ele de olho nele. Aí eu comecei, eu falei, ô Kahneman, porra, se não renovar aí... Aí ele começou a rir, despistar, eu falei, mano, aí tem. Ele não tá entrando na brincadeira nem fudendo. Aí brinquei, falei, tchau, mostrei o símbolo do São Paulo. Falei, vai pra lá e tal. E eu não falei nada pro Duda. Falei pro Duda que eu ia... Falei brincando pro Duda, mas eu sei que o São Paulo tava atrás dele. Eu não sei se fechou. Mas se conseguir fechar, puta reforço.
Não, tá a cara do Duda. Não, fechou,
não se frustra não, Duda. Ele vai jogar num clube maior. É justo, ele merece.
Tá bom.
vamos pro jogo aí, vai. O que vocês acharam? Primeiro tempo, segundo tempo, time do Brasil apático, confiante demais, com medo, o que foi? O que aconteceu?
Eu vou deixar o Rica. Eu vou deixar o Rica começar, depois os nossos convidados aí.
Então vamos lá,
Rica. Eu acho que o Brasil entrou no jogo não com o objetivo de não ganhar, longe disso, mas assim, tipo, foda-se, é um treinamento de luxo. Eu acho que os meninos perderam uma grande oportunidade. De se mostrarem. O único jogador do Brasil que eu acho que botou uma pulga ali na orelha dele foi o Martinelli.
Martinelli
mostrou pra ele o seguinte: olha, eu não sou o craque que o Vinícius Júnior é, mas a cada 10 bolas eu vou entregar 9 na sequência do lance. O Vinícius vai entregar 2, muito mais letais, mas vai entregar 2 e eu vou errar. Ele segue o jogo, o Martinelli ele faz da sequência ao jogo. O Vinícius pega a bola e tenta fazer algo genial porque ele tem a capacidade até de fazer isso, mas ele erra muito mais do que o Martinelli. Como nós temos um ataque do Brasil que claramente depende de lances individuais desde o primeiro jogo, por isso o Neymar faz tanta falta, nós temos uma defesa muito foda, mas um ataque, toda vez que chega lá, a gente depende que alguém faça um drible ou alguma coisa para conseguir entrar. Eu acho que ele pode equilibrar esse fator com o Rafinha e o Antony, e o Neymar voltando, evidentemente, com o Martinelli da vida. Então eu acho que a atuação do Martinelli hoje pode mexer com a cabeça do Tite. Não no primeiro momento, eu acho que não começa jogando não, mas eu acho que ele já deu uma mexida. Tirando isso, acho que o Fabinho fez um bom jogo, o Brasil não jogou mal, o resultado justo seria o Brasil ganhar o jogo hoje, o Brasil foi bem melhor do que o Camarões, mas tem algumas coisas que dá pra gente notar sim, o Brasil não chuta se não for dentro da pequena área, parece que só vale gol dentro da pequena área, enquanto não chegar na cara do gol, o último jogador ninguém chuta, depende demais do individual, muita firula do Antony hoje exagerou, algumas funções, por exemplo, cara, e se a gente ficar sem os dois laterais? Aí nós temos um desfalque para a Copa do Mundo que muda resultado, irmão. Você não tem um lateral esquerdo para jogar o resto da Copa. Isso é uma pica se acontecer. Porque a gente não tem o terceiro... Não tem, e ninguém tem, não é culpa do Tite. Ninguém levou 3 laterais, todo mundo levou 2. Se a gente perder os 2, é uma puta de um azar. Isso me preocupa. E me preocupa também um pouco da reação das pessoas. Eu fiz uma live aqui após o jogo. Pô, tinham 7.000 pessoas online aqui. E os caras todos agindo como se o Brasil tivesse sido eliminado da Copa do Mundo, sabe? Como se tivesse jogado o time titular tomando uma porrada. Falei, gente, calma aí. Todo mundo que jogou com reserva se fudeu, porque não tava nem aí o outro time, né? E assim, o Brasil dominou o jogo amplamente em cima de Camarões, só que Camarões fez um gol, achou um gol lá e é isso. É outro jogo com o titular, é outro jogo precisando ganhar, é outra parada, entendeu? Não gostei do que eu vi, mas não me preocupa ao ponto que preocupa algumas pessoas. A única conclusão que eu tenho muita convicção é, o Brasil só tem um sistema de jogo, o Tite não tem um plano B, o Brasil só joga daquele jeito, ele só troca 6 por meia dúzia, não tem variação tática no time. E sim, o Brasil é dependente do Neymar. Sem o Neymar, fudeu.
Eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar os guris aí, que são nossos convidados.
Olá, Marco.
Eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente pontuar, que é a questão do time bem mexido, time reserva. Esse time não treina, porque ele não joga junto, ele só treina. E ainda treina ou treinava quando a maioria desses jogadores estavam na mesma convocação. Olha o tamanho do problema. É um time que não tem entrosamento nenhum, na verdade. Né? Tem o Tite pedindo, tem o Tite orientando e tal, mas não tem entrosamento. O time que tem entrosamento é o time A, é o time titular do Brasil. Esse sim, muitos jogadores jogam juntos há muito tempo. E acho que a gente tem que pontuar outra coisa importante. O Brasil.
E Marco, só para acrescentar uma coisa aqui, você que é um cara que cobre muito treino, as pessoas acham que o time reserva treina tanto junto quanto o titular. Quando, na verdade, o time reserva mais simula o adversário do que faz um jogo para ele. Né? Ele simula o que o adversário vai fazer. Então ele não está treinando para ele está treinando para dificultar o titular. Né?
Exatamente isso. Muito bem colocado, até porque não tem nenhum motivo para o time reserva treinar, porque ele não joga. Ele não treina para um jogo. Ou ele está simulando, ou ele está copiando o time de cima. É assim que funciona, na maioria das vezes. Aí você pensa na seleção, que durante o ciclo, as eliminatórias, no caso, os caras treinam 3 vezes, sendo que 2 vezes para valer. Às vezes, uma, que tem a viagem, tem o cansaço, tem, enfim, tudo isso. Então, era um time reserva que não treina, e vamos combinar uma coisa. O Brasil tem umas figuras icônicas que estão entre as melhores do mundo. Vou dar um exemplo. Não joga o Casemiro, é outro jogo. É outro jogo, porque ele é dono daquele lugar. Ele está no auge do auge do auge. Sim, ganhou tudo no Real, aí trocou o Real pelo Manchester e tal. Ele continua jogando o fino do futebol. Esse cara é impressionante. Ele não jogou, né? Quando você tem a defesa titular, a defesa que não tinha sofrido nenhum chute perigoso, nenhum chute ao gol do Alisson, quando tem os dois é uma coisa, quando não tem os dois é outra. Nossos laterais, que o pessoal fala muito, eles apoiam pouco, eles só marcam. Mas eles estão na Europa há uma década. Eles já enfrentaram e enfrentam, quarta, domingo, todos os caras picas que vão estar na Copa contra eles. Eles são muito cascudos, tanto o Danilo quanto o Alexandre. Não tem eles? Ok. Pô, o Daniel Alves tem história pra caramba. Mas não é o Daniel Alves do Guardiola, não é o Daniel Alves que mais deu passe na vida pro Messi. Não é. Tá? O Alex, que teve a infelicidade hoje, tem uma característica diferente da característica do Alexandre. Então, só de trás para o meio, já dá para ver a diferença que é você jogar sem esses caras. E o Brasil jogou sem nenhum deles. Né? Aí você já não tem o Neymar, não tem o Vinícius Júnior, que já está despertando na marcação esse cuidado, por isso que o Rica falou, ele tenta 10 vezes coisas fantásticas, consegue 2 e uma delas é gol. O cara tem esse grau de letalidade. Então, todo mundo já fica com 2 pés atrás em relação a ele. Tem que cuidar desse cara que ele vai passar voando por mim. Né? E aí não joga ninguém. Ninguém desse pessoal. Então, é claro que vai ser diferente o jogo. E mais, isso está na nossa cabeça agora, é assunto do Pyong, né? O brasileiro, quando está classificado, é diferente de quando não está classificado. Isso é nosso. Isso é nosso, não adianta. Da mesma maneira que a gente se caga na estreia. Brasil contra um time que só tem 7 jogadores. É 11 contra 7. Mas é estreia. Mas é estreia. E a gente nasce com esse mantra. Mas é estreia. Mas é estreia. O cara chega na Copa e treme. Até sair um gol. Até fazer uma jogada. Se não, o Brasil treme. Em todos os esportes, isso é muito louco. Na Olimpíada, jogo de vôlei. Estreia um jogo. Jogo de basquete. Estreia um negócio. Cara, é impressionante. Então é nosso. Então, eu acho que o jogo de hoje, ele está dentro da normalidade, muito dentro da normalidade. Estava até conversando lá hoje à tarde com o pessoal que estava vendo o jogo. Em 94, o Brasil administrou o terceiro jogo. Vocês lembram? Administrou o terceiro jogo. O Brasil empata no terceiro jogo da primeira fase, né? Administrando. Romário faz um gol de biquinho lá no estádio que era coberto, inclusive. Né? Então, é normal. O Brasil está na Copa, está classificado, está em primeiro lugar. Poderia não ter o susto de hoje, ou poderia não ter perdido, sim, mas está tudo normal, porque o time A é uma coisa e o time B é outra bem diferente.
Mas é pior. Mas foi a observação, tipo assim, o que eu vou comentar? Os caras não têm mais experiência que eu nisso. Eu não consegui assistir o jogo em todo, porque eu estava dando treinamento e eu assisti o final, assim, quando deu o intervalo no coffee break, eu fui assistir. Teve umas chances ali que eles estavam. pra fazer gol. Tipo, eles estavam conseguindo entrar na área. Eu vi dois chutes ali que, tipo assim, isolaram a bola. Tinham chance de fazer gol, de ganhar. E tomaram, depois eu vi o gol acontecendo do cara passando ali pela defesa. E, tipo assim, cabeceou, o Alisson nem conseguiu se mexer. Foi tão num canto ali. E é o que vocês falaram. Os times principais, eles chegaram com essa coisa de colocar time reserva. Por quê? Porque eles estavam subestimando os times que eles consideram fraco. Aí eles dão uma relaxada e colocam, tipo assim, ah, não precisa colocar titular isso aqui, até para economizar para o próximo jogo, que o próximo jogo é mais importante. Hoje, tanto que a gente não parou o curso e falou assim, gente, o Brasil está classificado, não vamos parar o treinamento. Vocês estão aí dedicando tempo para aprender, não vamos parar o treinamento para assistir esse jogo, porque já está classificado. Então, o pessoal relaxa aí, como falou, é um resultado normal, esperado, que botou time reserva contra times que estavam subestimando, a galera veio na raça, e aí você vê o resultado que deu, até com o titular jogando, né, a Arábia Saudita foi com o Messi jogando, mas hoje estava bem desfalcado o time, era outro time com certeza, e tomou esse gol aí, que foi suave, perdeu quando pôde, e agora na próxima a gente já vê, o Neymar já volta na próxima, eles já deram certeza, o Neymar já volta, né?
Acho que não. Acho que não.
Aí esse é o problema de novo. Tipo assim, que nem se fala, Neymar faz muita diferença. A Coreia do Sul, Japão, esses países esquisitos aí, eles estão tomando um gol pra baixar a moral deles e eles viraram o jogo. Tipo assim, Japão tomou o primeiro gol, virou também na primeira vez. Depois a Alemanha jogos. Virou o jogo. Os dois jogos, a Coreia tomou, empatou com o Gana, tomou um gol de idiotas ali, eles poderiam ter feito ali 9 chances de gol, perdeu de besteira, e hoje de novo contra Portugal virou. Então assim, toma cuidado, tô sendo pro Brasil, que... obviamente.
Tia, eu vou te dizer, o que eu achei assim, de que vocês falaram bastante coisa importante, acho que a gente concorda na maioria delas, eu acho primeiro, também não tenho, não acho que seja nem um pouco desesperador, até no programa de ontem, era o Bolívia que estava aqui conosco, eu ainda perguntei, rapaziada, deixa eu te perguntar para você, se nós perdermos amanhã, é terra arrasada, tem algum problema, ou é rodar o grupo que é a parada importante? A gente meio que concluiu que era rodar o grupo. Então, se nós concluímos isso, eu tenho certeza que internamente os caras mediram o risco e disseram, olha, vamos rodar o grupo, o importante é segurar quem tem que segurar para poder jogar na segunda-feira, afinal são só 48 horas de intervalo entre um jogo e outro, jogamos às 4 da tarde de sexta, vamos jogar 4 da tarde de segunda-feira, nem no gauchão tem uma parada assim, os caras não deixam, não existe, nem no calendário brasileiro se joga em tão pouco tempo, eu achei isso bizarro, a Argentina também vai jogar em tão pouco tempo. Sobre tática, Vilela, o que eu vejo, cara, é que o Brasil tem a parada, o Rica falou isso, a tal da jogada meio óbvia e tal. Eu achei que o Brasil tá muito previsível com os extremos, sabe? É bola nos extremos para uma jogada individual, geralmente é aquela inversão de lado para pegar o extrema sozinho com o outro lado, né? Então, essa é uma jogada que acho que não sei se isso é manjado, porque é difícil de parar um cara que é driblador, então... Como o Rica disse, o Martinelli acaba passando pelos caras. Mas o que eu vejo é isso, que o Tite está... Eu acho que ele poderia variar. E hoje ele teria a chance de variar com o Pedro muito antes. Embora o Pedro não tenha, quando entrou, não tenha feito um jogo exuberante. Mas o Pedro, para mim, é dos jogadores do Brasil o que tem uma característica diferente dos que jogaram. Então, quando tu não joga para os extremos fazerem... o carnaval deles, né? Hoje foi o Antony e o Martinelli, tem que ter alguma coisa diferente, e hoje ele não teve, então eu queria pontuar isso e dizer que eu tô gostando muito do Rodrigo, hoje eu achei ele muito bem, chamou a responsa, o moleque tem 21 anos e tá substituindo o Neymar e nem parece que tá substituindo quem ele está substituindo, então não tô preocupado, não fiquei nervoso, fico triste porque isso pode, sei lá, baixar a moral e depois vem os caras assim na live, né, achar que isso é um problema. Mas eu particularmente acho que os caras estão bem fechados ali, isso vai passar muito desapercebido e tem como ir adiante muito tranquilamente, assim. É bom até para acender o sinal ali. E bota o bolão e manda superchat aí. Que eu tô precisando de superchat, afinal eu sou o primeiro do bolão.
Tá parado ou paralisou a tela?
É, não, eu tô falando, não sei se eu tava. Não,
olha o chat lá, olha o WhatsApp lá. O médico boa. Da seleção, o Lasmar, disse que não assegura a escalação do Neymar contra a Coreia do Sul. É, parece que o Alexandre também ainda não tá garantido e o Danilo já tá mais adiantado. Mas na fala dele, a manchete é ruim para nós, mas na fala dele, ele disse que ele vai começar a fazer os trabalhos de campo amanhã. Pô, o Neymar hoje estava saltando no treinamento, ninguém com o tornozelo fudido salta, então. O que eu acho que pode acontecer é de não começar com o Neymar contra a Coreia, pode ser até um indicativo de, não é respeito, não é questão de respeito, a questão é que assim, eu vou precisar muito mais dele depois. Bota ele no banco, o jogo tá difícil, bota o Neymar e beleza. A nossa sorte, entre aspas, é que Croácia, Japão e Coreia do Sul não são times desleais. Se a gente pegasse um Uruguai, alguma coisa assim, eles iam dar no tornozelo.
Camarões, cara. O Exatamente. Que bateram hoje, cara. Primeiro tempo desceram então,
a gente teve sorte, porque o caminho não é um caminho de times violentos. É um caminho de times, a não ser quando chegar com a Argentina, aí é guerra mundial. Mas o caminho natural, mesmo se vier uma Holanda, por exemplo, é um caminho de adversários leais. Então, isso me deixou um pouco tranquilo, sabe? Nesse caminho do Brasil.
Eu vou ler um superchat aqui, posso? Rapidinho?
Vai lá.
Porque tem alguns superchats, eu vou pedir para a rapaziada mandar superchat, porque a soma de todos os superchats dos três canais vão ser doados para o líder do bolão, que atualmente se chama Eduardo Garbi. Salve, palmas. Ainda temos Copa.
Ô Duda, vamos liberar o Pyong aí, que ele estava trabalhando. A gente falou que ele ia ficar mais tarde e tal, senão a gente vai ferrar ele.
Antes de sair, só uma pergunta. Eu estou vendo aqui como ficou as oitavas. Então, assim, é provável que semifinal, estamos torcendo para a Argentina cair amanhã, né? Mas vocês acham que dá França para a final?
Sim.
Assim, é França, né? Olhando todos os times da França.
Essa Copa aqui não tá uma coisa muito tranquila de se opinar, né,
Pyong? Não existe lógica, né, Pyong? Mas assim, tu quer uma mínima lógica, é França, Espanha, Portugal e Inglaterra na quarta.
Pode ser Coreia e Marrocos, afinal? Pode.
Eu sei que tá zoado essa Copa, mas não vai dar. Mas tô vendo aqui, velho, é Brasil pegar... Então, Argentina, né? Estamos torcendo pra sair, mas semifinal... Se a Argentina passar, é semi, velho. Aí depois vai França contra...
Tem a menor
condição. Sei lá, Espanha, Portugal, e vai a final Brasil e...
Eu não tô brincando. Eu tô falando muito sério. Eu não tenho a menor condição emocional de assistir Brasil e Argentina numa semifinal de Copa. Eu não tenho.
Nossa, numa semifinal... Então toma o Rivotrilzinho aí, que é o remédio mais...
Não, vou tomar dois, irmão. Vou tomar dois, vou dormir. Falar, gente, me acorda se o Brasil ganhar. Se o Brasil perder, nem me acorda. Foda-se.
Cara, nós estamos preparados, velho. Nós estamos preparados.
Gente.
Nós estamos preparados.
Então, vou indo lá.
Obrigado pelo
convite.
Obrigado, Pyong.
Lembrando que eu não sou ultra profissional, que nem vocês, não acompanho muito futebol. Então, se fizer um comentário merda, desculpa. Mas foi legal entrar hoje para poder comentar esse negócio de milagre que a Coreia do Sul fez. E a tristeza que a alegria do coreano durou bem pouco, descobrindo que pegou o Brasil nas oitavas. E deixando claro aqui que o coreano aqui está torcendo, sou brasileiro, nasci aqui, estou torcendo pelo Hexa desde 2006. Assim que eu vi o Brasil ser penta em 2002, lá na escola que eu estudava. Então, bora pra cima, Brasil. E torcer amanhã. Ó, Ricardo, não esquece de fazer o um negócio lá da Argentina.
Tá comigo,
Um negócio tal, porque...
Caprichar hoje.
Semifinal pra Argentina não é Pyong, legal, né?
Sabe falar, sabe falar alguma coisa em coreano ou não?
Claro que eu sei, cara. Acabei de gravar uma série pra HBO Max, tudo em coreano.
É? Caralho! Manda... Manda uma. Manda um
recado. Manda um chupa Argentina em coreano.
Chupa argentino, alguma coisa assim. Como que seria? Tomara que a Argentina perca.
Eles não saem falando chupa. Ah, Deira, a Argentina na conta. Só sumiu de o que tais. A Argentina conta, Nagni. Código é tipo assim, vaza a Argentina. Vaza. Eu falei eu quero que a Argentina perca amanhã. Aí depois eu falei assim, ó, vaza a Argentina. Vaza.
Tá bom, ótimo. Onde eu... acho que tá bem claro o recado pra amanhã, 4 da tarde.
Tchau, Argentina. Valeu, beijo, filho. Boa noite, gente. Pessoal, obrigado. Tamo junto.
Prazer,
bom valeu, queridão. Um abraço, meu. Até mais.
Falou.
Esse moleque aí parece ser muito gente boa, né, cara? Eu sempre gostei dele. Deixa eu só fazer uma ponderação. Quero ver o que o Marco Aurélio acha, porque o Marco Aurélio também acompanha de perto os times e tal, e eu tenho uma sensação muito diferente do que eu vejo pessoalmente, do que eu vejo na televisão. É que nem escola de samba. É, o jogo é parecido? É, mas o jogador eu acho que você identifica melhor do lado ali do campo, porque você consegue ver o que a câmera não tá pegando às vezes, né? É, eu tenho a impressão que a gente tá colocando nas costas de alguns jogadores uma responsabilidade ou uma expectativa que ela não me parece real, e eu vou explicar. Eu acho o Vinícius Júnior ótimo, eu acho o Rafinha ótimo, estamos falando de um cara do Real Madrid ou do Barcelona. Eu acho o Rodrigo ótimo, estamos falando do titular do Real Madrid. Nós estamos falando, né, do Paquetá, que é ótimo e tal. Mas eu acho que o brasileiro médio, que não assiste futebol loucamente como nós, ele tem em mente muito o seguinte: olha, eu preciso ter a seleção que o Brasil sempre teve. Mas para isso você precisaria acompanhar um futebol que o mundo sempre acompanhou. E o futebol hoje ele é medíocre, mundialmente. Então... É, o Neymar, ele é um jogador que vai terminar a carreira dele, dos maiores da história. O Neymar é um cara que jogaria com o Romário, o Ronaldo, esses caras. O Vinícius é muito bom, mas o Vinícius não é o Neymar. O Rafinha não é o Neymar. O Rodrigo não vai ser o Neymar. E não tem nenhum jogador hoje que esteja despontando, exceção feita ao Endrick, que você olha e fale, esse cara pode ser o Neymar. Não tem. Mas não é que não tem no Brasil, não tem em lugar nenhum. Então, dá pra gente disputar com esse time que a gente tem. Mas a imagem do brasileiro tem na cabeça. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Ronaldo, não existe mais. Por isso que o nosso time não precisa ser aquele de outras gerações para conquistar o título, porque os adversários também não têm esses caras. Mas quando a gente fala do Neymar e desses jogadores dividindo as fatias do bolo, nós não estamos falando da mesma coisa. O Neymar está num patamar que eles jamais vão atingir. Jamais, porque com 22, 23 anos, o Neymar já tinha atingido, mas assim, 3-4 vezes o que eles atingiram. Você concorda comigo, Marco?
Não, eu concordo plenamente pelo seguinte, até as pessoas confundem muito o que o Neymar faz fora de campo com o que o Neymar faz dentro de campo. Então, existe um ranço, existe uma predisposição, existe uma chatice, existe uma perseguição com o que o cara faz, com o que acha que ele fez na rua, porque isso e aquilo. Ele faz o que ele bem quiser, a gente está falando do campo, a gente está falando do jogo. O Neymar, ele é disparado o melhor jogador brasileiro dos últimos 10 anos, 15 anos. O que ele fez no Santos, e a gente teve chance, e eu tive o privilégio de acompanhar a campanha inteira da Copa do Brasil de 2010, que é um negócio mágico. O ano de 2010, para aquele Santos, que era do Dorival, e que tem o surgimento, né, do Ganso, do Neymar, André Balada era o centroavante, né, era um timaço. E o que eu vi o Neymar fazer em todos os estádios que você pode imaginar, com todos os gramados que você pode imaginar, e com a arbitragem brasileira, que sempre é mais conivente. Então, ele brilhou em todos os estádios e ele ganhou tudo antes de ir para a Europa. Aí ele vai para a Europa, ele é artilheiro da Champions League, ele ganha a Champions League naquele time que tinha Messi, Neymar e Suárez. Então, qual outro jogador brasileiro nos últimos anos viveu isso? Nenhum, tomara que outros vivam, mas a diferença, e por isso que eu insisto sempre, né, e quem é mais próximo sabe que eu vou sempre defendê-lo dentro de campo, porque não dá para comparar com os outros, não dá, é outro time, é outra prateleira o Neymar. O Neymar, ele tem a capacidade de decidir um jogo sozinho. Aí alguém vai dizer, ah, Marco, pô, você tá, quer o quê? Ele vai pegar a bola numa área e vai levar até a outra? Ele pode. Ele
fez isso algumas vezes.
Vai fazer isso na Copa do Mundo? Muito provavelmente não, que é Copa do Mundo. Todo mundo está no, né, no nível maior do seu país e tal. Agora, ele é de outro planeta nessa seleção. Eu acho que essa geração, essa que está na Copa, tem uma coisa muito legal. Tem muito cara jogando na Premier League. Isso é muito importante. Tem muito jogador brasileiro decidindo finalmente jogar na melhor liga que existe. E aí o nível faz assim, né? Você enfrenta os melhores uma vez por semana, pelo menos. E aí tem lá, Richarlison tá lá, Paquetá tá lá, o Bruno tá lá, o Casemiro foi pra lá, o Casemiro já brilhou no Real, os goleiros estão lá, né? O Danilo já passou por lá, o Thiago tá lá. Então é muita gente, isso é muito bom. Talvez até para outra Copa, alguém vai dizer, pô, mas a gente quer ganhar agora, óbvio. Mas talvez para outra Copa seja muito importante. Você tem entre os 11 titulares, 8 caras que jogam na Premier League. É outro patamar. Então, acho isso muito bom. E essa cobrança, e essa coisa de achar que o Rafinha vai decidir a Copa, não vai. E, na minha opinião, sentiu a Copa do Mundo o Rafinha. O Rafinha sentiu a Copa até agora. Tanto que tem gente que diz o seguinte, o time ideal, com a volta do Neymar, o Rodrigo vai para a posição do Rafinha e o Rafinha vai para o banco. Sim.
É, pode
Porque
ser.
Tem que arrumar um lugar para o Rodrigo. Tem que arrumar um lugar para ele. E nas Copas do Mundo que o Brasil ganhou, sempre se arrumou um lugar para alguém. Né? O cara chega, empurra um para lá, empurra outro para cá e o cara joga.
É assim que o Rodrigo funciona. Tá 3 anos lá no Real, né, Marco? E aí ele tá acostumado a jogar com esses caras. O Rafinha tá chegando Exato. Agora numa Premier... Ele jogou a Premier League, né? E tá chegando agora, assim, num grande...
Mas jogou no Leeds, né?
Jogou no Leeds, não é nada, né? Achei até era Championship, eu acho. Era até a divisão inferior ali. Agora, ele tá no Barcelona tem 6 meses. É muito pouco.
É isso. É isso. E o Brasil tem uma seleção jovem com esses caras que tem tudo para brilharem muito na Premier League, e o Brasil tá na Copa com eles. O Martinelli, esses dias eu vi um número dele, que eu também achei que foi bem hoje, ele tem menos jogos como profissional do que a seleção inteira. Né? Ou seja, é um cara super jovem, é uma grande promessa jovem. No Arsenal, adoram o Martinelli, e o cara foi pra Copa. Hoje eu tava até brincando, eu vou até lançar essa dúvida aqui para vocês, essa pergunta, Duda, Rica e Vilela. Vocês acham, vamos lá, mercado municipal de Porto Alegre, mercadão aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro aí, Rica, central do Brasil. Vocês acham que se a gente levar com roupa normal o Brenner e o Martinelli no mercado de Porto Alegre, no mercadão de São Paulo e na central do Brasil, a torcida sabe quem eles são?
Não sabe. Não,
acho que não.
A gente vai tirar como prova as pessoas que não acompanham regularmente, que é o pessoal de Copa, né? Hoje, por exemplo, assistindo aqui em casa, tinham duas mulheres assistindo o jogo aqui. Elas não acompanham o futebol regularmente, estão mais por causa dos maridos. Elas não têm ideia de quem seja. Alex Telles, Alexander, Bremer. Elas não sabem quem é Éder Militão. Elas não sabem quem é o Ederson. Elas não sabem quem... A gente teve essa discussão aqui durante o jogo hoje. Martinelli nem tem como saber, porque saiu do Ituano daqui. Não tem como saber. Bruno Guimarães, Atlético Paranaense, foi jogar fora, ninguém sabe também.
A minha namorada...
O Hulk, a gente também não sabia quem era até outro dia. E vai piorar, porque vai chegar uma Copa do Mundo que nós vamos ter 22 que a gente não viu jogar porque pegaram com 14 aqui. Entendeu? Então, isso é uma merda.
A minha namorada conhece os caras porque segue as namoradas no Instagram. Diz que a namorada do Marquinhos é influenciadora. E aí ela sabe
que
é
o Marquinhos. Isso.
Então, tipo assim, tá, porque o Pedro, o Pedro pediu a noiva em casamento no dia da convocação, eu sei que é o Pedro. Então, tipo assim, conhecemos no paralelo, né, tia? Através da rede social. Mas aqui, meu Deus, deixa eu aproveitar rapidinho e ler superchat, que eu tenho alguns aqui, e eu acho importante,
Duda.
Porque como eu sou líder do bolão, eu quero ganhar dinheiro, tia, fala.
Duda, só pedir desculpa pro pessoal que caiu alguma coisa aqui, estourou um negócio na rua aqui, faltou a luz e voltou, tô no celular agora, sem internet, tô no 5G aí. Manda bala aí, Duda.
Boa. Vou ler aqui e, Vilela, depois quero dar uma sugestão pra ti, que é o âncora do programa, de fazermos a seleção da primeira fase da Copa do Mundo.
Boa.
Afinal, terminou hoje, então a gente pode criar aí.
O Gabriel Martinelli tem 110 jogos como profissional.
Imagina, tio. Imagina.
Tá. Coisa louca.
Ó, o William mandou, na hora do gol de Camarões, muitos fogos aqui na minha região, em Campinas. Estranho demais o que tem de gente secando o Brasil nesta Copa. Ah, toma no cu.
Cara, eu não vi. Aqui onde eu moro, desculpa.
Aqui também
eu
não.
Eu não vi um pio.
Também aqui não.
Pra mim isso é fake news pra mim, irmão. Desculpa.
Isso é fake news. Tá ok? O Ronaldo Manuel. Boa noite, Duda. Comecei de seguir devido a esse novo projeto. O Vilela eu já conheci, o Rico é puta velha da internet, acompanha
anos. Que isso?
Parece ser um cara muito do... Parece ser um cara muito do bem. Tô maratonando os teus assados.
Valeu,
parabéns pelo trabalho, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Muito
obrigado. Ele não é do bem, tá? Eu até sou puta velha, mas ele não é do bem, não. Isso é vagabundo, isso é bandido, tá?
Vagabundo! Aqui, ó. Galera, esse jogo Brasil-Coreia pode causar ou evitar uma catástrofe. Se o time da Coreia ganhar do Brasil, aquela topeira de não sei o que do ditador da Coreia do Norte vai ficar com tanta inveja que pode até iniciar uma guerra. Brincadeiras à parte, adoro vocês. Pedro Henrique está conosco, aqui mais de 1.200 pessoas nos vendo.
Você falou, no meu aqui tem uns 4, 5 mil. Você falou da Coreia do Norte, quero lembrar o seguinte, lacradores de plantão. 12 anos esperando a Copa do Catar sem ninguém falar porra nenhuma. Agora estão fazendo protesto. Já se fala em Copa na Coreia do Norte. Não vai falar nada agora. Daqui 10 anos, quando pisar lá, não vem encher a porra do saco. Se quiser protestar e falar não, é agora. Porque depois que acertou, ganhou o dinheirinho dos patrocinadores, vendeu, promoveu o caralho, fica meio ridículo fazer. Então, agora é hora de falar não para uma Copa na Coreia do Norte, porque já está sendo discutido isso.
Sério? Não, não é possível, cara.
Ô, presidente, não, não da tem FIFA como. Falou que é possível. O presidente da FIFA, sério? Falou que é possível.
Nossa.
É. Dia 22 de novembro ele falou isso.
Ó, mas a faz agora, durante a guerra da... Faz na Ucrânia agora.
Não, e o presidente...
É, e o presidente agora é Estados Unidos, FIFA, né? E aí depois é qual? O 30 e a
de 30. Ah, não, aí temos aquela grande torcida para que volte para o Uruguai, né? 100 anos de Copa.
Ser
o Uruguai, Argentina e Paraguai, parece. Uruguai, Argentina e Paraguai. Parece que é isso.
Olha, ganhar um título na Argentina, meu irmão. Puta que
pariu. Então, imagina.
Será que dessa vez eles compram a seleção do Peru de novo ou eles jogam honestamente? Porque eles iam perder. Em 78 eles iam perder pra nós. Não.
Ia perder.
Tem uma pergunta boa tá aqui, ô Marco.
Ó, fala, Duda, fala, o pessoal falando que Santo André teve muitos fogos e na Bahia também teve fogos, olha.
Que cara, hoje é dia nacional do samba, é isso.
Do samba, deve ser, pode ser.
Ah, é isso, cara.
Pô, o cara compra rojão
também, esse aqui, ó.
O cara solta, pô. Olha aí, ó.
O Lucas fez uma pergunta legal. Vocês acham que se o Brasil ganhar a Copa, o Casemiro se torna o maior volante da história do Brasil? Ah, deu uma...
Ah, cara, é uma ótima pergunta. Como é que é o nome dele, Duda?
Ô, meu, o nome dele é Lucas Ferreira. Lucas Ferreira.
Puta, ô, Lucas, difícil, eu acho que você... Cara, você puxou uma reflexão muito boa, cara. Parabéns. Se o Brasil for campeão e ele continuar jogando a bola que ele está jogando, ele se candidata. Porque olha só, vamos lá. Vamos fazer, claro, a gente não viu 58, não viu 62, a gente ouve as histórias, né? Obviamente. Né? Mas vamos lá. Se a gente considerar os 5-5, tá? Aqueles que a gente viu, dos títulos que a gente viu. Mauro Silva ou Casemiro? O Mauro Silva ganhou o título e é Deus. Deus na Espanha. Né?
Casemiro.
Então o Casemiro teria que ser campeão mundial aí com a história dele do Real, acho que ele passa, se for campeão mundial, né? O Casemiro. É. É, 2002, 5-5, acabou sendo o Gilberto Silva, né? O Casemiro joga mais bola, né? É isso, é o Kleber ficou ali, né? O 1 e 2. É, então eu acho que sim. A minha resposta é sim.
Mas,
se o Brasil
fosse campeão do mundo... Volante, mas se tu botar volante, o Dunga não entraria nessa?
Mas, cara, o Dunga, se você pegar os jogos de 94 especificamente, ele era o cara que mais passava na profundidade, passava pra frente a bola, e na diagonal, lançava a bola, passava muito. Ele saía muito mais que o Mauro Silva. O Mauro Silva era quase o terceiro zagueiro. Ele protegia os dois zagueiros.
A pergunta
é um país país com Cerezo, Falcão e Zito, né?
Pois é. Exatamente. É, e aí, contra ele...
Não, camisa assim. Contra,
cara, o Zito ganhou, claro, né? O seu Zito. Ele é tão grande, só para você ter uma ideia, se você prestar atenção na braçadeira de capitão do Santos, tem um Z. É de Zito. O Santos fez essa homenagem, todo o capitão do Santos joga com um Z
aqui. Ele foi capitão de um time que... Ele foi capitão de um time que talvez seja o maior time da história do futebol.
É, ele só dava bronca no Pelé e o Pelé dizia sim, senhor. Só isso.
Aí eu não vi jogar, mas aí talvez tenhamos um ponto. Mas assim, num país de... E eu acho que o Dunga é desvalorizado no Brasil. Eu acho o Dunga muito foda. Mas Falcão e Cerezo foram dois volantes... Meu irmão, o Falcão foi um negócio assim, porra.
Não, mas o Falcão jogador, sem dúvida, mas é que o Dunga certamente não jogou mais que o Falcão dentro do campo, mas ganhou esse título e acho que a áurea que tem sobre o Dunga, ela é muito grande. Como jogador, o fino da bola, acho que o Falcão, indiscutivelmente, foi mais jogador que o Dunga. Acho que todo mundo que viu o Falcão,
não,
o
Falcão foi gênio, o Dunga, o Falcão, né? Era outro nível.
Exatamente.
Outro nível.
Mas
aí
sobre o Dunga
você, faz Duda,
a gente pensar isso.
Você que já teve a oportunidade de conversar com o Dunga, gravar com o Dunga, se você tocar nesse assunto, ele vai o Dunga vai fazer aquela cara de Dunga, porque ele tá pensando, mas eu fui campeão do mundo. Né? Exato. Então, é. Assim, se a gente considerar, vamos lá, voltando à pergunta ótima, que ganhou Copa do Mundo? Aí o Casemiro vai ter um grande...
Vampeta.
pode ser também. Vai ter um grande adversário, que é o seu Zico. Óbvio.
Ó, agora, mandaram uma outra...
Mas no clube de quem ganhou?
Mandaram uma outra ótima pergunta aqui. Quem é melhor, Thierry Henry ou Mbappé?
Ah, é. Hoje
hoje é o Mbappé, o menino joga, caralho.
O Henry tá parado, né? Aliás, tá na Bélgica, foi eliminado.
Mas, essa é uma pica, hein?
É que assim, ó, o que o Henry jogou no Arsenal, ele ganhou a Premier League invicto. É uma coisa bizarra o que ele jogava.
Barcelona ganhou tudo também. Seleção francesa ganhou a Copa do Mundo. Quando a França não era uma das seleções top nem nada e tal. Eu acho que o Mbappé vai chegar, mas eu ainda fico com o Henry por enquanto.
É, o Henry ganhou 2006, né? Ele ganhou em cima da... Eliminando... Aliás, é
ele. Não, 98 ele tava, pô. Roberto. 98 ele tava.
Eu acho que o Henry não tava, não. Acho que era o Djorkaeff e o Trezeguet. Acho que o Henry não...
O Djorkaeff era meia.
Não, mas eu acho que o ataque, acho que ele não tava, cara. Acho que o Henry é campeão de 2006 com aquele time. Aqui. Eu acho que... Acho. Pode ser que
eu também não tenho 100% de certeza, não.
Também não tenho, não.
Não, 98 ele tava sim. Tava sim.
Então ele é bicampeão mundial.
Mas ele era bem jovem. É campeão. Né? Olha aí a idade que ele tinha em 98.
Deixa eu ver aqui.
Acho que ele era bem jovem. Eu lembro dele jogando, cara.
Ó, na final da Copa do Mundo, ele tá no banco. Ele não entra na final da Copa do Mundo. Não sei se ele estava disponível, porque ele não está nem na lista aqui de quem entrou.
Pois é, eu juro que eu não me lembro dele. Eu lembro muito do Trezeguet, cara, como atacante. A rapaziada deve estar bem louca ali escrevendo. Ele era do Monaco em 98.
O Henry fez 3 gols na Copa do Mundo de 98. O artilheiro foi o Zucker com 6.
2006 não, cara. 2006 foi a Itália. Desculpa o erro meu.
Foi vice.
Foi 2010, né? Não, 2010 foi a Espanha, caralho. Caralho, tô bem louco, não, velho. Ele ganhou 98, 2006, sim, cara.
Ganhou 98 e 2006 foi vice.
Exatamente, foi vice. Ele tava naquele time que eliminou o Brasil, mas foi vice. Desculpa, gente, o cara confunde, pô. Os caras xingam quando o cara
erra. O Henry foi muito grande, cara.
Porra, caralho, foi...
Não, os caras têm ódio, errar. Né? Os caras têm ódio, é um negócio louco, né?
Calma, gente, tá tudo certo. Tamo aqui, tá todo mundo vivo, tá tudo certo, velho.
Que é sexta-feira.
Vamos fazer a seleção, meu?
Eu sei que quem não tá, quem não saiu pra balada e tá em casa é um bando de frustrado mesmo, entendeu? Tá
todo mundo puto.
Fica com nós, fica com nós. Desculpa,
fica tranquilo. Vamos fazer a seleção,
então?
Eu pilho.
Goleiro.
Eu vou botar o da Polônia.
Goleiro da Polônia pegou.
Eu acho que ele foi o melhor goleiro da primeira fase.
Vou contigo, cara. Pegou dois pênaltis, eu vou contigo.
Eu quero que todo mundo, né, sei lá,
vou contigo.
Opine aí. Não, concordo. O cara pegou pênalti do Messi.
Dois pênaltis.
Concordamos, né, aí no goleiro. Concordo.
Mas assim, além disso, eu acho que ele jogou bem, não só pegando pênalti, acho que ele foi bem durante o jogo também, mas acho que isso aí foi meio unanimidade, né? O goleiro como é que é o nome dele?
É o Chesney.
Não dá pra falar o nome desse cara.
Chesney.
Verbas
lateral guess. Direito. Vamos jogar num 4-4-2 da nossa seleção, pode ser? Aquela coisa pode, bem básica. Problema.
Sim. O lateral direito é a posição mais difícil pra mim, cara.
Vamos pensar. Se a rapaziada do chat quiser ajudar aí, fiquem à vontade.
Ajuda nós aí. Manda superchat aí pra gente.
É bem difícil, cara. O lateral direito é bem difícil. Porque não teve nada na Copa assim que a gente olha e fala, nossa, como jogou bola, entendeu? Não teve nada de absurdo assim de lateral
direito. Eu vou botar um. Vocês podem... Eu lembrei de um cara que me chamou a atenção jogando na lateral direita. O Sergino Dest, dos Estados Unidos. Eu achei que ele foi bem nos jogos que eu vi, jogador. Pelo menos é um cara que eu lembrei. Mas podemos dar as opiniões aí.
Cara, o pessoal tá falando do Hakimi.
O Hakimi. Do Marrocos.
Pode ser. É bom jogador, pode ser ele.
Então tá.
Até pra ninguém de Marrocos ficar fora aí, né? Porque Marrocos foi benzão.
Boa. Zagueiro, dupla de zaga. Eu vou botar. Nenhuma seleção ganhou 3, hein? Nenhuma seleção ganhou 3.
Então, eu vou colocar.
Perdeu em algum momento ou perdeu ponto.
Eu vou colocar o Thiago Silva e o Marquinhos. O Brasil não sofreu nenhuma ameaça com eles, foi impressionante. O nosso goleiro, por exemplo, não fez nenhum gol. Não teve nenhuma defesa. O Alisson não fez nenhuma defesa na Copa do Mundo.
É verdade.
É.
Zaga, cara. Tu tem Thiago Silva e Marquinhos. Vamos pensar, tia. Tem gente aqui me mandando de Maguire. Não, isso é sacanagem. Maguire é piada. Não é pra tudo isso, não, rapaziada. Também vamos dar uma acalmada. Também não acho,
cara, que o Van Dijk se é zoeira.
Tá na seleção.
É, não sei se é zoeira aqui, mas falaram do Volin Rabah da Arábia Saudita, cara.
Que... Não. Ah,
o Volin é bom.
O Volin é bom, né? Tchê,
eu vou botar na zaga do Brasil, cara.
Eu vou dar uma sugestão. O zagueiro de Senegal, cara. Como é que é o nome dele, cara?
Casteleto. Jogou
muito bem, velho.
Casteleto.
Não, meu. Que eu até falei dele aqui, eu votei com ele melhor da rodada. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Porque se eu errar nome agora, os caras ficam...
Nossa,
ai, não pode.
De Nossa!
Errar nome. Imagina errar nome. Deixa eu pegar o nome do cara aqui. Mas enfim,
de Thiago Gana.
Silva, acho que é uma unanimidade.
Zagueiro não, de Gana?
Cara, não, de Senegal. De
Senegal. Velho. Senegal.
Ah, o Coulibaly. Coulibaly.
Coulibaly. Ah, ele joga na Premier League.
Joga no Chelsea. Coulibaly.
Eu
acho que ele jogou muita bola, acho.
Vou ficar com os do Brasil.
Eu queria votar no Rüdiger, que eu sou fã dele, porque ele é mau. Zagueiro tem que ser mau. Zagueiro precisa pisar nas pessoas, no bom sentido, do futebol. Né? Vilela, eu tenho meu avô, que já é falecido, meu avô Rodolfo, com PH, ele sempre dizia o seguinte: não existe perder sem dar um tapa em alguém. Olha que coisa linda. Não existe perder sem dar um tapa em alguém.
Meu avô tá lindo. Corretíssimo.
E eu tá acho
certíssimo. Que
o Rüdiger, ele é muito mal e tal, mas a seleção dele não foi bem. Eu queria votar nele, mas vou ficar com a nossa defesa, que de fato a nossa defesa tá, entendeu? Os caras não chegam nem perto. Então a nossa defesa titular, né? Thiago, Marquinhos e Thiago, eu também voto neles. Então, mas peça menção honrosa para o Rüdiger, que é mal.
Eu fico com a seleção, com a defesa do Brasil também.
Então a nossa
seleção tá falando aqui,
defesa, né? Do Brasil. Lateral esquerda, gente. É. Quem é que nós vamos pegar?
Eu vou votar no francês, no Theo Hernandes. Para mim, melhor lateral esquerdo da Copa até agora.
Theo Hernandes. É o irmão.
O irmão que entrou no lugar do irmão.
É, exato.
Muito bom jogador.
O Theo
tá... Cara, eu
votaria no Alba. Eu votaria no Alba. Mas ele foi... Ele, no último jogo, ele não jogou. Mas, cara, o que eu vi do Alba até agora, eu achei ele muito bem, velho, na Copa.
Ele é muito bom, né?
Cara, eu tenho vontade de votar no Cancelo, seja na direita ou na esquerda, porque ele joga igual e bem nas duas, entendeu? E aí, como sobrou a lateral esquerda, eu voto nele.
Ah, não é ruim, não. Acho que é um bom. Acho que tá bom. Eu vou contigo já pra te acompanhar. Alba ou Cancelo, pra mim, estariam de bom tamanho. Então vamos, vai, ô Vilela, qual tu quer, Alba ou Cancelo?
Theo Hernandes, o pessoal tá falando aqui.
É o meu voto, francês.
Senegalês. Deve ser zoeira.
Qual é o nome? Vai, é bom isso aí.
Engulir Gala. É zoeira ou não?
Não sei.
Engulir Gala.
Deixa eu ver se ele tá de sacanagem contigo ou não, para aí. Deixa eu ver o lateral. Não, hoje pelo menos jogou o Baba Rahman. Acho que não, acho que é sacanagem.
Não, eu.
Cara, eu. Escolhe um aí, vamos
uma Copa sem craques, né? Uma Copa sem grandes jogadores, assim que a gente
tem. Vamos para próxima, vamos para próxima aí.
É. Não, mas temos que fechar um. Theo, Alba ou o Cancelo. Um dos três.
Eu vou no no francês também.
Theo.
Tá bom. Vai,
no volante Theo, número um, Theo. Não precisamos votar no volante primeiro, né? Não precisamos votar.
Eu acho que a gente não precisa votar, né?
Casemiro, né? Votar.
Casemiro.
Ao lado do Casemiro.
Nós vamos botar, olha só, todo mundo joga com três atacantes, dois pontas e um centralizado. Nós vamos inventar de botar o 4-4-2 e vai faltar nego lá no ataque.
Então vamos botar 3-3, não tem problema.
Bota dois meias na frente do volante e três lá na frente, pode é melhor, ser. Né?
Pode ser. Isso. Três meias,
tá.
Então.
Tá bom. A gente bota nos dois meias, então, ao invés de botar em um da direita ou da esquerda, bota dois meias, pode ser?
Dois meias. Eu vou botar Casemiro na frente, dois meias, três atacantes.
Tá, eu vou votar no Bruno Fernandes de Portugal, decisivo pra cacete até agora.
Meu voto também.
É, muito decisivo. E aquele menino de Senegal, que falou do Neymar, também é muito bom jogador. É Kudus. Kudus, o nome dele é isso?
Peraí, deixa eu procurar. Senegal ou de Gana?
Acho que é Senegal. Ele é muito bom jogador. Pode ser Gana. Ele é muito bom jogador, esse cara. Ele é muito bom jogador. Ele falou, ele é marrento, mas ele é muito bom jogador. É difícil, cara, é difícil. Se a gente for buscar meia mesmo, meia, tá? Sabe aquele clássico que a gente gosta e tal? Puta, tá muito ruim, né, cara?
Tá difícil, velho. Não tá ruim. Muito fácil, não. Eu tenho uma ideia aqui. Eu colocaria o Gavi da Espanha, que eu acho que jogou uma barbaridade, um molequinho. Acho que dá pra botar, obviamente, o Casemiro, o Gavi. E acho que dá pra botar
o
Bruno Fernandes. Não acho que o Rodrigo tenha feito uma Copa a ponto de ser o melhor da posição.
Eu vou votar nesse Kudus mesmo, nesse Kudus aí, Kudus, eu não sei como é que fala. Esse eu vou votar nele mesmo.
E o Arrascaeta?
O técnico não deixou. O idiota do treinador não deixou. O imbecil do treinador do Uruguai. Imbecil.
O meu meio tem, né, o Casemiro, que é nosso, o Bruno e o Arrascaeta. Esse é o meu meio, só pra dar um voto em cada um.
É um meio bem brasileiro.
O treinador do Uruguai tá de brincadeira, irmão. Os caras estão de brincadeira.
Ele que fudeu com o Arrascaeta.
O cara tá de brincadeira. O cara eliminou o Uruguai, irmão. Desculpa. Ele tirou o melhor jogador do Uruguai. Porra.
Tem gente falando no Gundogan, mas acho que ele, né, foi eliminado. O Griezmann. Cara,
tá a gente pode. 10. Então, a gente pode considerar o Griezmann meia, porque aí realmente o Griezmann já me
faz tirar o Griezmann. Jogou uma
bola. Eu tiro o Otto no africano. Se eu vou botar ele como meia, eu tiro do africano e boto nele.
Então vamos botar Casemiro, Bruno Fernandes e Griezmann, beleza?
Beleza, é honesto.
Tá, os três atacantes, por gentileza. Eu tenho aqui os meus.
O Mbappé é um deles. Restam duas vagas.
Eu acho que o Gapo da Holanda fez três gols, um em cada jogo.
Vai ter que botar o Giroud, hein?
Bah, mas o Gapo está jogando uma barbaridade. Pra mim, ele tem que estar na seleção da primeira fase. Gapo, Mbappé. E, rapaz, tem que ter mais um aí, hein?
Tem que ter mais gente.
Tem que ter mais um aí.
Ener Valência, não? O Harry Kane não conseguiu fazer gol, deu três assistências, certo?
O Rashford tá com três gols.
O Rashford fez gols,
Tem três gols. Tem gente falando que tem que botar o Richarlison. Aquele rapaz da Arábia, que também jogou uma barbaridade.
Eu vou fazer um voto muito escroto, que é um cara que eu nem gosto. E
nós ignoramos a Argentina.
Mas ele fez uma primeira fase muito boa, embora eu não ache ele tudo isso. O Morata.
O Morata
foi bem mesmo, sim. Velho.
Morata foi bem. Eu nem acho ele tudo isso, tá? Mas ele tá muito bem, esse cara. E vou te fazer o terceiro, meu terceiro atacante, eu vou fazer uma menção honrosa também, que eu acho que merece. É pela Copa que fez, o Valência. Pra mim são os três.
Então tu colocaria quem? Cada um dá os três aí, vai.
Mbappé, Morata e Valência.
Vai.
Eu vou de Mbappé, o Rashford, acho que, pô, a Inglaterra tem uma puta pressão e tal, o cara desempenhou. E o Valência também merece, cara, porque o cara meio que joga sozinho, entendeu? E eles ele fez muito bonito na Copa.
É isso. Morata, presta atenção. É a última vez que alguém vai votar em você pra melhor de alguma coisa, porque você não é bom. Tá? Mas nessa porra dessa primeira fase, tu acertou a porra toda, então eu vou dar esse voto pra você. É a única vez que eu vou votar em você alguma coisa da vida.
Ó, agora a rapaziada lembrou do Zed, do Marrocos, que realmente jogou uma primeira fase muito boa, velho. O camisa 7 do Marrocos, que é do Chelsea. Eu vou botar o Gapo, da Holanda. Pra mim, a Holanda passou por causa dele. Vou botar o Mbappé e vou botar
o Marroquino. Ninguém nem sabe como é que a Holanda passou, cara. Nem ele sabe.
Então, esse cara fez tudo sozinho. É esses três. Pena que o Vilela tá com internet que é pior
não,
que o
Não, Vilela é diarreia, esquece. Aí. Ele mete essa, mas é diarreia. Você sabe, sempre faz isso. É, sempre sai pra ir no banheiro.
E o técnico? Quem é que seria o técnico dessa seleção? Melhor técnico da primeira fase?
Eu vou votar no técnico da Arábia Saudita. Ele não tem material humano nenhum. O time dele tem padrão de jogo, toma a iniciativa do jogo, não é covarde e conseguiu reverter um jogo muito foda.
Muito bom. Muito bom, Rica. Muito bem lembrado. Bah, assino com...
Cara, eu vou, embora o time não tenha, talvez, feito o que a gente esperava ou projetava, eu vou votar no Luiz Henrique pela coragem de levar uns moleques para a Copa. Ele já teve coragem de bancar na Euro e ele teve coragem de levar para a Copa. Tem titular da seleção da Espanha na Copa do Mundo que não é titular absoluto no seu time na Espanha. Então, tipo, o cara confiou muito nesse trabalho, fez aquela limpa, tirou vários figurões e, pelo jeito, ele tem a gurizada na mão dele. Então, meu
é o time da Olimpíada, né, Marco?
Luiz Henrique. É isso, exatamente. O cara fez um Ctrl-C, Ctrl-V e vamos lá para a Copa do Mundo.
Quem é essa Copa da Espanha?
18, 19 anos, cara. Meu Deus,
mas, cara. Mas, ó, vou te falar, o Brasil e a Espanha, nessa tendência aí, eu acho que a gente pode disputar duas Copas. Porque se você olhar a molecada do Brasil, todo mundo tem mais duas, três Copas pela frente. A maior parte deles. Tirando a defesa, a gente tem mais ali, Rafinha, Antony, Rodrigo, Vinícius, Paquetá, o próprio Neymar joga mais
uma. Fora os que vem pela frente aí, né?
Fora os que a gente não sabe. Hendrick, o Hendrick, imaginamos que o Hendrick vai estar lá e tal.
Vitor Roque, sei
nós
lá.
Nós temos uma base para... Para disputar próximas Copas. A Espanha claramente tem, né? E tem outras que já estão mais envelhecidas.
A Inglaterra tem também, cara. A Inglaterra
também tem.
Os moleques Foden tá no banco. O Rashford, pô, tava no banco. Tinha vários caras no banco. Que são os moleques. Porque a Inglaterra foi campeã, sub, sei lá o que lá.
Vocês vão concordar, especificamente vocês dois vão concordar comigo, que eu vou fazer uma menção honrosa. Eu voto no técnico da Arábia Saudita para ser o segundo melhor treinador da primeira fase da Copa. Porque, evidentemente, em qualquer eleição justa, o primeiro grande treinador é o Renato Gaúcho, obviamente.
Meu Deus, a primeira verdade que foi falada nessa noite aqui. Primeira
Sempre
verdade Renato que foi Portaleza. Falada nessa noite.
E ele jogou com essa aqui, ó. Ele jogou
o
com
homem,
essa
aqui, ó. Como diria o Rasta do Brasil Paralelo, o homem mais bonito deste mundo.
Do mundo?
Ele é pica, ele é pica.
Muito bom. E aí de quem discordar?
Oh. Então fechamos a seleção.
Cara, tem uma fala, que eu falo sempre, Marco. Que é o seguinte, os caras querem cornetar o incornetável, né? E aí eu digo o seguinte, amigo, você já viu alguém discutir com uma estátua? Com estátua não se discute, não se demite estátua e não se discute com estátua. Então deixa o Renato fazer o que ele quiser.
Eu acho que tem eu falo isso brincando, mas tem uma verdade muito grande nisso. O Renato Gaúcho, cara, com todos os defeitos e qualidades dele, ele é um dos caras que mais o homem brasileiro gostaria de ser. Porque o Renato Gaúcho é um puta de um vencedor. Foi um puta de um jogador. Pegou mulher pra cacete. É bonitão. Vai pra praia. Tá cagando pro que os outros acham dele. Continua sendo a mesma pessoa. 40 anos o Renato é o mesmo cara. Cerveja, pagode, bar, o caralho, mulher. O cara. Ele é o mesmo cara há 40 anos. Bem sucedido como jogador, como técnico. Ídolo de um dos maiores clubes do mundo. Meu irmão, tu vai falar o que desse maluco? Passa por ele, bate palma e fica quieto, brother. Porra.
O Renato é um...
Olha aqui,
o
ó.
Renato é um fenômeno.
Fenômeno, cara.
Uma galera falando do técnico do Japão, de tudo que ele fez.
Bom também. Mas eu continuo com a minha opinião de que o Japão recebeu o jogo de presente da Espanha porque a Espanha escolheu. Eu tenho muito essa convicção de que a Espanha escolheu sair do Brasil e eliminar a Alemanha.
E ó, agora a gente vai fazer o seguinte, o Vilela deu um tempinho, eu assumi a ancoragem, eu vou pedir pro nosso diretor colocar na tela, por gentileza, o bolão. Porque a gente quer analisar os resultados que passaram e também votar. Porque
ô, Marco, você precisa ir? Você tá com tempo ou você precisa ir?
Não, não, não.
Gente, fica, 11h30 de uma sexta-feira.
Pelo amor de Deus, é sexta-noite para todo
cara,
mundo.
Porque né? É o seguinte, o cara que 11h30 de sexta-feira tá em casa, ele tá em casa.
Essa hora. Agora já não vai mais sair.
Não,
e hoje amanhã eu vou estar direto de um casamento, hein? Amanhã.
Pois é,
porque, grandes emoções aqui, cara, é o seguinte, pro jeito que eu vou entrar.
Essa barba branca aqui, ela indica o seguinte: sexta-feira, Rica, essa hora da noite, quem for tentar algo é terceira, quarta opção. Porque essa hora já tá todo mundo sentadinho no teatro, entendeu?
Você sabe todo que isso é.
Todo mundo já tem a sua cadeira. 11h30 você não vai sentar.
Eu e você sabemos que isso não é totalmente verdade. A gente está em grande fase. A gente sabe disso.
O pessoal, Rica, só deixa eu avisar aí que o Rica, dessa vez ele acertou, viu? Dessa segunda, essa saída minha foi por um motivo de comer uma
bacana
de
esfirra aqui. Sabia.
Mano, fui dar uma cagada agora daquela que, cara, os caras que estão aqui ficaram escutando aqui.
Que não bom foi? Saber, cara.
Foi
que
brabo.
Pô, que legal. Que
brabo.
Bacana.
Vamos lá.
Poética, cara. Vamos pro poética, bolão. Bacana. Vamos matar esse bolão aí, que é sexta-feira à noite, eu também quero fazer o quê? Jogar meu FIFA e dormir. Porra.
Vamos lá, que hoje eu ainda vou transar.
Olha lá. Quem?
Coreia do Sul 2.
É, mas então...
E Portugal 1.
Olha lá quantos pontinhos o velho fez. Mandem superchat! 10
pontos.
Mandem superchat! Que velho vai ver! 10 pontinhos,
mano,
hein?
Cara,
fazia acertou. Tempo que alguém não cravava um resultado aqui, hein? Pô, devia ter botado esse negócio na Cateote. Eu sou um idiota mesmo, ganhava dinheiro, não ganhava... O Assir, tá, vamos ver depois o Assir como é que foi. O Assir,
depois vocês
vão ver o resultado, mim.
Fenômeno. Assir é fenômeno. Eu vou bater nesse
depois dia. Depois vou explicar outro jogo
e pra rapaziada. Olha lá quem fez 5 pontos. Olha lá.
Cinquinho. Olha
lá. Acho que já acho, era o bolão, acho que
né? Pintou o campeão, hein?
Tá, acho que pintou tá campeão, afastando, hein? Tá afastando. Caramba. Vai,
próximo. Ufa.
Sérvia e Suíça.
Ah, aí deu a Cira, hein?
É. Aí a Cira. E o jogo do Brasil?
Ninguém acertou. Vamos à liderança do Assir para que todos vejam o brilhantismo deste homem.
Olha lá,
cara, com folga,
eu não consigo alcançar o Assir, cara.
O Marco, o Assir, são os meus palpites ao contrário.
Ah, sim. Assir, eu tava pensando, será que é alguém?
Vilela, olha para trás. Olha lá. Tá me vendo dando seta, não?
Rapaz, tá, você tá chegando.
Chegar é uma coisa, puta, tá passar muito. É outra, amigo.
Cara, vou ter que acertar na próxima, hein?
Olha lá,
mas eu tenho os resultados. Campeão,
né? Vamos matar o de amanhã
já, gente. Vamos bolão de amanhã, vamos lá. Marco tá com a gente aí, vamos lá. Holanda e Estados Unidos, essa é fácil. Fácil.
0-0.
2-1, Holanda. Sim, 2-1, Holanda. Fácil.
1-1.
Marco.
Não, o Rica não botou 2-1.
Não, eu botei 0-0, o meu é 0-0.
Eu falei 2-1.
Eu também vou de 2-1, Holanda.
Aí.
2-1, Holanda, Marco.
Ganhei quase sozinho
essa. Eu vou botar 1-1 e te digo mais.
Isso aqui vale os 90 minutos, hein? Não vale prorrogação, hein?
Sim, claro. Claro.
É que nem nas casas de aposta. Eu acho que vai ser 1-1.
Embora a prorrogação do jogo deveria valer, porque afinal de contas ela prorroga a partida, né? Mas enfim, vale os 90, vai.
É, mas nas
apostas. E aí, vai coração ou vai a.
0-0 pra nós.
Caralho, velho. Que
difícil esse.
0-0 pra nós.
Ah, não vai ter como. Infelizmente, eu vou ter que botar o que eu acho.
Não! Não queira ganhar o bolão mais do que o nosso pacto com a humanidade.
Eu vou meter 2-0 pra Argentina, vai, não tem jeito.
Vai te fuder você também, Vilela, que eu não venho mais nessa porra. O Flow é muito melhor que você, seu canalha.
Ah, não, é pra Austrália. Não, desculpa, tá certo.
Porra.
Vai, Duda.
Bate, eu tô... Cara, não tem como. A Austrália não vai ter como, tio. Vai ser muito difícil esse jogo, tio.
Vai, seu
canguru,
cara. Tá, eu vou.
Fala, Marco, fala,
Marco. Eu tô liderando, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 1-1. Porque eu tenho margem de erro, entendeu? Mas eu colocaria 2-0 pra Argentina. Só pra deixar registrado, tá, rapaziada? Mas vou botar 1-1. Vou cravar 1-1.
Eu penso assim, aí, ó. Eles naturalmente já são metidos. Naturalmente. Nasceu, já é meio, né?
É.
Metidão. Depois da vitória, eles já estão aqui, ó. Eles acham que já estão em outro andar do prédio. Tá, o que, que vai acontecer? 1-1 e seja o que Deus quiser. E Deus é brasileiro. Então, 1-1 o jogo da gloriosa... o glorioso país nosso vizinho aqui. tem uma carne só ótima lá, eles nos tratam muito bem, mas é só encontrar um cara em tempo de Copa do Mundo que dá vontade de brigar. É
insuportável.
É, amanhã vamos botar o Gonza, tá? Amanhã tem o Gonza.
Ele não vai participar, ligar pra eu ele. Acho.
Só pra lembrar que o jogo não é meio-dia, tá? O jogo é às quatro ali, mas tudo bem. Tem problema não, Gui, tá tudo certo.
Vamos lá,
é isso aí. Como é que ficou o chaveamento. Pelas nossas projeções, então, Estados Unidos e Austrália, né? Brasil e Japão. É isso, né, gente? Desse lado de cima, né?
E se a Holanda renascer amanhã brilhantemente para eliminar a Argentina na próxima fase? É uma ótima notícia também.
Amém. Tá,
então tu acha que a Argentina vai passar, é isso? Tu não acha que a Austrália vai passar, olha só, porra? Tu
eu te jamais, decide. Eu jamais palpitarei a favor da Argentina, mesmo que eu ache. Se você botar uma enquete pra mim, Birubiru ou Messi, eu vou votar sério no Birubiru. Eu não voto na Argentina.
E aí é religião. Biru,
né? Isso aqui é o meu Grenal, é o meu Grenal.
A gente tá muito curioso pra ver o que o Rica vai fazer pra paralisar a Argentina amanhã.
Deixa comigo. Daqui a pouco nos meus stories. Arroba o Rica
Perroni no Instagram.
Tá, é isso, né, gente? Sexta-feira. É isso, né?
Ai, meu Deus. Acho que é isso.
Ô, diretor. Diretor, só faz uma rodada aí. Coloca uns memes aí, só pra gente ver o que rodou. Boa. De meme. E vamos pro final aí. A gente vai comentando e já encerrando aí. Isso aí, o cara segurando a peça. É.
Pra alegria de Duda Garbi.
Um fazia assim pro outro. O Chaka fez a mesma coisa. Olha o Chaka, ó.
Eu acho que rolou um clima ali, um convite pra depois.
Tia, eu não entendi qual é que é de também. Ficar pegando nas bolas, tia. Teve mais posse de bola que muito time já, esses dois aí.
Posse de bola aí.
Mais posse de bola que muito time aí, né?
Bota que mais aí, diretor?
Esse cofre da escola foi maravilhoso.
Cara, quem é que zero. Não falou na hora, tá ligado? Olha o cofre do homem!
Olha o meme, olha o meme! Pronto!
Olha o meme!
Cofrinho?
Olha o meme, Brasil!
Cofrinho de patinhas, cara. É. Que mais?
É fundo de investimento.
Olha só o shake dando aquela espiada.
Shake, né, pai? Porra!
Shake é shake, né, pai?
Ainda mais com esse biquíni da Purina aí. Manda aí o próximo aí.
Soares vai ser atacante do Grêmio, hein? Soares que vai ser atacante do Grêmio.
Bah, eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, no Twitter. Pô, meu, repensa, cara. Vê bem.
Ele vai ser atacante do Grêmio, tenho quase certeza disso.
Será?
Ah, cara, não tem. Pô, do lado da casa dele, mano, jogar no time grande. Por que não, cara? Por que não?
Vou te dizer que ele recusou já, né? Mas, porra, velho. Olha isso, cara.
Dinheiro não é tudo.
Dinheiro não é tudo. Já tive essa discussão com os empresários de Juliano Bertolucci sobre o William voltar pro Corinthians. Volta
pro fala isso pro VP, tudo. Né? Fala pro VP isso aí.
Mas esse é um idiota. Isso aí não é questão disso. Esse é um idiota. O cara que faz o que ele fez é um idiota.
Ó. A última vez em que o Uruguai foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo foi em 2002, ano que o Brasil ganhou o Penta.
Olha só lá, não vê quem
Deus
não
quer. Ouça. É.
E vou acabou, dar mais diretor. Um argumento. Vou dar mais um argumento para vocês em relação ao nosso Hexa pra gente encerrar. Manchete aqui que eu li. 3 é demais? É. Amante de Anthony da seleção revela triângulo amoroso no Qatar. Meu irmão, se o Hexa não vier com esse time, esquece.
Porra, cara! o meu cara tem a da foto Dória. Do Neymar, né? Tem a da foto do Neymar, um tu Dória. Tem aí o. O Dória. O
cara meteu um Dória no. Meteu o Dória no Qatar aí, cara.
Para que eu vou mandar aí. Pro diretor. Não, vou mandar pro diretor. O Dória. O Dória é muito bom. Ele. Não, vai botando aí que eu quero. Que eu vou te mandar a do Neymar, cara. Que é a tela do celular dele, tá inclusive, ligado?
Não, teve isso aí que o cara deu uma porrada.
Realizou. O Cavani tá suspenso do Campeonato Brasileiro. Ele não pode jogar no Brasil pelos próximos 4 meses pela agressão ao jogador do Corinthians. Isso nos faz.
Qual é o que ele bateu?
Olha aí, derrubou o VAR.
Para. Porra, eu pensando aqui.
Fiquei pensando.
bota o vídeo aí, dá o play. Porra, ele deu um
petão,
né, tia?
Ele derrubou o VAR, irmão.
É, ó.
Uia.
seu bobo.
E ainda xingou ainda.
Ele acha que é o quê? Que é aqueles bonecão que vai cair.
Vai cair e voltar. Eu mandei para o nosso diretor a foto do Neymar. Aí ele vai pegar lá. Marco, tu tem informações privilegiadas através de amigos em comum sobre o estado de saúde
do nosso amigo? O problema é que é muito fácil saber quem são os amigos. Aí isso aí corta completamente a minha fonte. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o Neymar volta na semifinal contra eles.
Ah, é.
Em condições normais de temperatura e pressão, Neymar joga.
Só semifinal?
A semifinal contra eles.
Eu falei aqui, lembra? No dia da coisa. Assim, eu acho que ele não volta nas oitavas. Eu acho que ele fica para as quartas ou para a semi. Dá-lhe um zoom ali, ô Guito. Consegue? Para nós mostrar o celular ali, ó. Que é a taça. Dele.
Ele tá obcecado, né?
Ele tá obcecado, olha, é. Ele tá obcecado. E tá todo papel mundo de tentando, parede dele, cara. É a taça. Tá todo mundo tentando descobrir a música que ele tava ouvindo e a mensagem que tá na tela ali. A música que os caras descobriram, né?
Sorriso
maroto. É um funk, velho. Não, é um funk lá. Felino.
Felino, o hino do São Paulo. Ele tava ouvindo o hino do São Paulo, já pensando no futuro.
Deixa eu ver de quem é o Felina. Eu sou Felina. É do MC Rayan e não sei o quê.
E a mensagem daqui, Eliana?
Olha.
Não, me disseram que é Elano.
Ah, então tá bom. Até porque, como já diria a Cebolinha, é Elano que se aprende. Chega, né, gente? Essa realmente não tem mais nada a ver, gente.
É isso aí, galera. É isso aí. Estamos encerrando mais essa live maravilhosa de Vamos Catar o Hexa. E estamos confiantes ainda. Duda Garbi, encerre, peça votos e um abraço.
Rapaziada, ó, surra de like aí na live e também, pô, se inscrevam no canal. Amanhã eu estarei embriagado, porque estarei num casamento. Então, olha, não sei como é que eu vou estar, tô falando sério. Mas fiquem ligados, vamos catar o X amanhã ao vivo, 10 horas da noite.
Rica Perrone.
Valeu, rapaziada. Muito boa sorte para todos os nossos irmãos australianos que eu sempre amei desde ninho. E somos todos cangurus, é isso.
Marca contigo aí.
E mande nudes masculinos para Duda Garbi no Instagram, no direct.
Sempre.
Manda sua peça, porque ele gosta muito, ele fica muito feliz.
Pro Marco Aurélio. Sempre. Manda pro Marco Aurélio, que tá saindo da Globo agora e tá sem fazer nada. Tá super à toa.
Ah, é? Pô, sem fazer nada, eu vou ficar vendo isso. Meu Deus. Cara, ó. Prazer, muito obrigado pelo convite mesmo. O programa é muito legal. Eu já tinha dado uma olhada um outro dia e, cara, sorte para vocês aí. É, para quem leu por acaso uma coisa que saiu num site bem famoso aí, leia a matéria inteira sobre a minha série da Globo e não só o título, senão você vai achar que eu tô doente. Você tá vendo
como eu tô doente,
tá tudo bem comigo, tô muito bem tratado. É, eu tive um diagnóstico de uma síndrome de burnout, que é uma coisa muito séria, um esgotamento por conta do trabalho. Imagino que muita gente que você conhece, ou até mesmo você já passou por isso, é algo que tem tratamento, terapia, remédio, e aí você muda de vida. Aí fiz essa análise durante todos esses meses, cheguei a voltar a trabalhar normalmente, a TV foi muito legal, fez umas escalas bem legais. Terminei o Campeonato Brasileiro trabalhando, inclusive lá na minha terra, no jogo do Inter e Palmeiras. Mas aí tomei essa decisão, então agora tem vida nova. Já não sou mais o repórter lá que fazia os jogos e as reportagens no dia a dia. E vou seguir contando história em outros lugares. Mas eu tô bem, não acreditem naquele título, por favor. Rica, grande abraço, Vilela. Prazer em te conhecer, pelo menos conversando por aqui contigo. E Duda, muito obrigado pelo convite.
Que isso. Obrigado demais, Marco. Velho. Obrigado, Duda. Obrigado, Rica. E torçam aí para amanhã eu vir vestido com biquíni da minha mulher, porque quer dizer que a Argentina caiu fora. Entendeu? Então torçam para isso. Muita fé aí na Austrália.
E quem chegou valeu até aqui, Vilela? O que comenta? Quem chegou até aqui comenta o biquíni da minha mulher.
Ah! Quem chegou até aqui, coloca biquíni da Mari no Vilela, que aí a gente sabe que você sabe que a gente sabe. Então é hashtag biquíni da Mari do Vilela e já mete o like aí. Até mais, gente. Até mais.
Beijo,
até amanhã.
Tchau.
Até amanhã, tamo de volta. Falou, tchau.